E depois temos esta ventoinha que é falsa, não é? Que está a dar mais calor.
Pois, está a espalhar mais calor, não é? Sentes assim, está... ar quente na cana.
Pois é, portanto, podes confirmar que é verdade. Este estúdio está cada vez mais quente.
Pedir... Ah, é que ele tem um ar-condicionado, mas morto, não é?
Pois, pá, estás a ver? É aquele ar-condicionado fumador, sabes? Já está amarelo.
Sim.
É aquele que está doente.
Já está
e esse aí nós temos medo de ligar. Sim, nós temos vamos polir, ter de fazer sim. aqui... Temos ter de fazer obras. Não é? Isto é obras aqui. Mas, pá, próximos convidados, atenção, é, também pá, não é mau.
Não, está é? Ótimo, isto está ótimo. Só que, e é fixe, o espaço é o ideal, não precisas de mais. Pois isto é maior que o maluco, beleza.
Pois é.
Vais por esta parte.
Já entrou. Sim, já. Sim, agora já estamos. Pronto, já não posso já cortar
tá.
esta parte.
Agora já está. Mas é pronto. Maior.
Mas ele. Ah, por acaso agora houve um.
Agora regresso. Fez um comeback no Porto, não é? Entrevistar o Pedro Brunhosa e mais um.
Exatamente.
Duas pessoas.
Fez aqui uma edição
eu
especial.
Sou super
não sei
a favor
se...
do regresso do Maluco Beleza. Era uma grande fonte de conteúdos.
Pois é. Para ti é um dos. Sabes que eu abandonei um bocado essa vida?
De andar a ver merdas.
Já. Yeah.
Sonho. Invejo-me um pouco isso.
Mas foi esforço. Porque eu às vezes dava por mim, imagina, eu tinha vários podcasts que eu queria ver de coisas interessantes, de comediantes que eu seguia, ou de, pronto, o que
e
fosse.
E não podias, estavas a ver porque
e tinha quatro ou cinco, às vezes pensava, bem, antes de dormir, bem, vou aqui ouvir isto. Depois pensava, para que é que eu estou a ouvir isto de nojo? Isto não, tipo, eu não tenho nenhuma rubrica na rádio, eu não preciso
sim,
falar
sim,
disto.
Sim, não tens essa obrigatoriedade, eu percebo. Mas é eu sinto acerto... mesmo, há muitas coisas boas que eu queria ouvir e não ouço.
E já não dá, porque isso...
Estou no fim da lista, é porque... tipo lazer. Não?
E porque é muito mais fácil ir para essas...
Pá, há assim uma atração é. Pelo abismo, não é?
Yeah, pois é,
é tipo,
eu
há
também...
aqui um vídeo do Capinha. Ainda tá. vais lá ver.
Lá vou eu. Bem, quando o Capinha criar o podcast, estamos todos à espera.
espero que seja videocast.
Estamos todos à espera de... Por acaso, o que é que foi hoje, a tua de rádio?
Foi um gajo muito esquisito, que tem uma escola de magia. Aquelas pessoas que já passaram para o lado de lá, tem uma escola que ensina as pessoas a levitar e não sei o quê.
Mas é o Harmonia Viola?
Harmonia Viola.
Harmonia... Ah, foi esse aí. Mas esse também foi ontem?
É, este teve duas partes. Às vezes quando encontro muito material, eu tento fazer a coisa render.
Esse aí, por acaso, eu também, um amigo meu já me tinha mandado esse.
É aqueles gajos que acendem, ele diz que acende lareiras só com o olhar.
Esse aí está. Então, pois já, tu continuas nesse... Eu deixei-me disso. Eu, aliás, eu não só deixei-me disso, como... Eu já estou a entrar noutra, que é não só não ver isso, como tentar entrar naquelas coisas pá, que uma pessoa gozava há uns tempos.
Eu ouvi no outro dia a dizer que já ouves aqueles podcasts dos gajos que ensinam a tomar banhos lá de manhã. Já estás nessa.
Melhorar enquanto pessoa.
Eu acho que isso também é a prova que já passaste demasiado tempo dentro do YouTube e dos podcasts. Já foste contaminado por essa. É uma corrente isso,
é uma corrente e eu
não
é, pá,
esperava que chegasse
fui
a ti.
Para dentro da cascata.
Estás a ter os mesmos hábitos que o Fred Canticastro neste momento. Não sei o que é que isso diz sobre ti.
Não, eu sei que estou um bocado nessa confusão. Por isso é que...
Eu acho que tens que estabelecer tipo a redline, não é? Qual é o momento a partir do qual eu sei que isto já está a ser demais? Tipo aquele momento em que só como carne vermelha, não é?
Sim, nessas coisas. Olha, por acaso estive a ouvir ontem um desse aí. Yeah. Um gajo que só. Pá, no podcast do Rick Rubin,
como
um gajo que só come carne
ao pequeno almoço, não é? Essa malta começa assim.
Que é isso que só come carne e ovos. Não, mas isso, eu acho que o limite é quando uma pessoa começa preaching demasiado isso aí. E de forma efusiva.
Sim, isso é um sinal já muito grave. Já não há.
Esse aí
para
acho
trás.
Que é dos piores sinais. Eu não, eu estou só tipo. Na minha, claro que vou contando aqui, não é? Vou contando aqui calmamente que estou nesse.
Já é um bocadinho de preaching.
Que já é um bocado. E eu acho que no fundo já consegui. Não,
seja,
pessoas
tu podias
à volta
ter guardado.
É que
repara, não conseguiste guardar isso para ti. Mas até te dou desconto porque tu nunca guardaste muito para ti, por exemplo, os teus menus, não é? Dizias, fiz aqui uns bifes de frango, sempre foste partilhando essa parte. Era estranho se do nada. Era mesmo que eu começar a dizer, olha, ao pequeno almoço como isto, não é? Nunca foi o meu assunto.
Exatamente. Yeah.
Portanto, em ti ainda não está esquisito.
Obrigado por me tipo.
Ainda não está esquisito, mas pode caminhar para lá.
Pá, pois pode, mas é isso, como eu estou com o hábito de podcast e de contar se isto de repente faz parte do meu dia a dia.
Sim, era estranho que estás a esconder, não é?
Se de facto o cold shower faz parte do meu dia a dia.
E sentes que mudou a tua vida?
Epá, sabes um bocado. Por causa disso, eu não preciso beber café, tipo, eu nunca tenho sono,
okay,
eu estou sempre ativo.
Tem essa vantagem. Mas eu,
essa aí, depois,
às 6 da manhã não sou
EDP,
capaz.
Conta da EDP,
okay.
Que desceu abruptamente também. Epá, tenho assim várias vantagens que vejo disso aí. E depois a sensação, tu nunca experimentaste,
não
é?
Claro que não.
E recusas-te a experimentar.
Não está assim nos meus planos. Oh, está tanto calor aqui que eu estou a embaciar.
Pois está. Não, eu acho que hoje vai ser dos dias mais intensos. Pá,
epá,
estou a sentir.
Estão 30 graus lá fora,
já,
40
ainda por cima,
aqui.
Por acaso, isto é daquelas t-shirts que podia ser casaco leve.
Mas também não preciso ver ao longe, portanto posso estar sem óculos.
Abandonar óculos, começar a tirar coisas.
Já sou outra pessoa neste
já
momento.
Já se perdeu aqui um item, Zé, com o tempo. Tipo, vou perder a t-shirt daqui a bocado, tipo de calor.
Mas estávamos em... Ah, bem, não está nos meus planos experimentar. Pá, acho que é o género de desconforto que eu não preciso. Essa ideia de ir para uma zona desconfortável para sermos melhores, pá, não me identifico muito com isso.
Eu a zona de conforto
é subvalorizada. A zona de conforto é bom. Por isso é que se chama zona de conforto.
Pois é. Mas eu sempre fui essa pessoa e sempre disse a cena do tipo ir para fora da caixa. Estou na minha caixa, estou bem, estou confortável na minha caixa.
Mas como é que te aconteceu? Tipo, um dia das por ti a tomar banho gelado?
Pai, eu não sei se consigo precisar assim um... Mas eu acho que é overload de internet, não é?
Pois, é isso. É demasiado. Onde é que tu ias buscar essa ideia, não é? O Pedro de 14 anos não teria a ideia de tomar banho gelado.
Pois não, mas não te acontece às vezes em certas rubricas que fazes, ou indiferente, ou pensamentos que tens, e estás a gozar com certo tipo de comportamento.
E há alguma coisa no meio que até faz sentido.
E de repente estás tipo, bem, eu já nem agora, já nem posso tentar isto que eu já disse mal, que eu já nem posso.
Não, é verdade, é verdade. Às vezes há uma pessoa que está a dizer um churrilho de coisas absurdas e lá no meio diz uma com a qual tu te identificas. Até te sentes meio mal, Jen, agora estou a concordar com esta pessoa.
Sabes que.
E o banho gelado não é das mais absurdas que eu já ouvi, não é?
Sim, não, não. Não, mas eu acho que não faço nenhuma absurda dessas aí. Mas o que é que eu ia dizer? Sabes que já houve, agora estava a pensar isso aí de não identificar com certas coisas que disseste ou assim. E na rúbrica, houve duas rúbricas que eu estava completamente do lado do visado.
Ah, então quais?
Que foi Pedro Hipólito.
E aí pensaste assim, mas estás a gozar com quem? Ele tem toda a razão, não é?
Completamente. Lembras do Pedro Hipólito?
Pedro Hipólito, que viajava durante o Covid, não era? Enquanto os outros estavam a parar de viajar, ele estava a fazer dinheiro, não é esse gajo?
Ah, mas eu não sei, eu não o vejo assim. Então... Isso aí já é diferente.
Eu acho que foi esse o ângulo.
Pá, o Pedro Hipólito era aquele que tinha
É um empreendedor?
É um empreendedor enorme, tipo altíssimo. Mas é mesmo enorme.
Sim.
E tinha um podcast. E o que tu gozaste foi. Mas eu ouvi o podcast, ele levava lá empresários. Gajos bons, tipo, levou uma vez um gajo que era o gajo que tinha descoberto mais ou menos a cena da China de mandar vir de lá e de vender cá mais caro.
Ah, ok.
E eu achei interessante o primeiro gajo a descobrir que a China é que era a China, não é? E o podcast que foi um podcast em que ele falava da mentalidade de Kanye West.
Ah, por isso é que tu te identificaste, claro. Deve ser aqui uma coisa de geração. Não,
e ele estava a dizer, que nós temos de pensar... Tipo, meio, não é manifestar as coisas, mas pensar em grande e pensar que podemos fazer isto, não sei o que. Eu estava tipo, ok. E depois tu gozavas em cima, eu tipo, não! Era o que ele estava a dizer, precisamente.
Claro, não, mas eu acho giro a ver sempre, não é? Não tens sempre que concordar com tudo. Ou seja, era muito improvável que nós estivéssemos sempre com o mesmo ângulo. Se calhar 90% dos casos estás a achar ridículo como eu. Exceção, porque tu tens em ti um lado empreendedor que eu provavelmente não tenho.
Eu tenho um lado Kanye West.
Tens um lado Kanye West que eu não tenho de todo e, portanto, acho aquilo altamente ridículo.
Pois é, e depois o outro foi, mas isto é claramente uma pessoa.
O outro foi a Yolanda Tati, claro.
Claro. Acho um desrespeito, sinceramente, tocares num assunto tão sensível. Bem. Por acaso, ela vai ver ou não este episódio?
Eu acho que sim.
Bem, ela está aí assim em casa mesmo.
É porque este episódio junta as duas pessoas de quem ela menos gosta. Pois portanto, não pode perder. Beijinhos
pois
para a Yolanda.
Sim. Agora já está noutra, não é? Já está...
Sim. Sabes que com a Yolanda Tati aconteceu uma coisa muito gira, que foi no primeiro... Fiz uma série deles, não é? Porque aconteceu-me aquilo que eu te dizia, que às vezes tenho material
demasiado
a mais.
Material, não é?
Sim, me custa deitar fora porque bah, quero partilhar com as pessoas. No fundo é assim um ato de boa vontade. E fiz vários, só que no primeiro o foco não era bem ela. Ela tinha entrevistado a Liliana Filipa, sabes? Estás a par?
Sim, lembro.
E o foco era mais a Liliana Filipa, que também estava a queixar-se dos impostos e não sei o quê. E a Yolanda.
Mentalidade Kanye West.
Exatamente. E aí identificaste mais uma vez. E a Yolanda, esse primeiro adorou, estranhamente, mandou mensagens, foi espetacular. E olha, até foi bom porque esse episódio não tinha sido partilhado por certas pessoas que deviam partilhar. Oi. Liliana Filipa, claramente.
Bicada dentro do falso,
e então ficou contente. E eu, boa, estou a fazer aqui uma coisa fixe a divulgar este podcast. Depois, a partir daí, já não ficou
mal
tão contente.
O que é, que vem aí. É tipo, olha, Yolanda, ainda bem que gostaste, não ouças amanhã.
Sim. Mas eu acho muito giro quando as pessoas mudam de opinião muito rápido. Uma coisa é a pessoa que odeia sempre, acho isso coerente, pá, nunca acho graça. E há aquelas pessoas que acham imensa graça, porque é sobre aquele gajo que eu não gosto de nada, mas depois
tocou.
Quando é sobre mim
e
já odeio.
Tocou, já
mas tu ias dizer outro que querias reclamar.
Exatamente. Não, mas agora bem, a Yolanda já ia aqui puxar outro novelo. Mas o outro foi quando foi o Ant.
O Ant, ok. Qual das... Já foi muitas vezes o Ant.
Foi uma vez que ele estava a queixar de um projeto que ele tinha tentado fazer.
E depois nada correu bem, não é?
E que nada correu bem e não sei o quê.
Identificaste, não é?
E eu identifiquei. Porque nessa altura.
Mas
foi
tu não
quando
fazes
eu...
um vídeo assim, a dizer, ia fazer não sei o quê, não correu bem, depois ia ter um documentário também, não tipo, guardas para ti, dizes aos teus amigos, não é?
Sim.
Achei graça a isso.
Sim, para mim foi, porque eu estava na altura a fazer o filme, lembras que eu até tinha falado contigo uma participação, mas pronto, do filme, e de facto aquilo também foi uma coisa independente, que eu depois tipo. pá, de dinheiro, de pessoas, de tempo que eu perdi, e revi-me um bocado naquilo de eu pensar.
Sentiste a dor
do antes,
ele também
está a fazer, né, aquilo tudo independente, essas tentativas, tipo, documentário, e eu sei o que é, pá, não me chateei com a equipa, mas o gajo eventualmente chatear-se com isto, depois isto não dá, depois perde dinheiro, depois isto também não dá, e eu percebi a luta em que ele estava, porque eu estava na mesma luta.
Tu aí estás a ter sentimentos a respeito daquilo, que é uma coisa que eu tento não ter, não é? Eu percebo, isso é tudo muito chato, mas... é, ao mesmo tempo é cómico ele estar a fazer um vídeo em que explica todos os falhantes. Tipo, ia ter isto, mas não. Ia ter um restaurante, mas não abri. Ia fazer uma música muito boa, mas não fiz. Tem graça esse inconseguimento, só isso.
E nisso aí, tipo, pá, eu gabo-te imenso nisso aí. Dessa, pá, essa frieza que tu consegues
é
ter.
É tipo psicopata, não é?
Porque eu também sou frio em algumas
coisas.
Só para
aquele fim, tu abres algumas exceções. Se calhar és mais boa pessoa e tens assim dois ou três casos que pensas, epá, isto até me está a dar pena e já não vou gozar. Mas não são muitos também, não venhas
armar-te.
Não
são muitos, atenção, também não vou armar aqui. Não, mas às vezes um aí que sinta essas coisas. Mas sabes que, por exemplo, estavas a dizer que a Yolanda disse aí de se ter sentido, de ter gostado do primeiro. Pá, eu acho que nunca, quase ninguém gostou.
Não, isso é o normal, até é estranho gostar, não é?
Não, eu acho estranhíssimo.
É, põe-te no lugar daquelas pessoas, não é? Estás no carro, não sei o que, ligas, é sobre ti, pá.
Fui
tão estúpido,
mãe.
Não é? É super natural não gostar.
Eu
até acho estranho aquelas pessoas que querem mostrar demasiado que gostaram.
Sim,
para com isso.
Deixa estar.
A minha reação preferida é sempre a indiferença total. Aquelas
essa
pessoas
é
que fingem
melhor.
Que nem ouviram.
Claro. Pá, é, e há pessoas que escolhem mesmo não ouvir, que
sim,
é, tipo,
claro,
bem, nem vou ouvir.
Sim, para quê, não é? Era o que eu faria.
Mas, por exemplo, eu não conseguia. Não, tu não farias isso.
Não, não aguentava. Não, eu ia dizer não quero,
claro,
ouvir, mas depois ia ouvir.
Claro, eu também ia ouvir. Se fizessem tipo uma coisa sobre mim, também ia ouvir. Mas, imagina, eu acho que a Cristina Ferreira...
Não houve, eu acho que não houve.
Eu acho que ela
odeia. É essa a questão. Sim, também acho que sim.
Não é? No fundo.
Sim,
eu
mas...
acho que depois...
Claro que odeia, não é? Porque estou sempre chateada, no fundo, é de
pois
pá.
É
tipo, tens uma mosca.
É só de... E ela pode... Este aqui nem ouvi, e estou noutra, e estou não sei o quê, e até agir porque o humor é... Sim. Estás toda fodida há anos com isto aqui.
Sim,
é,
mas ao mesmo tempo acho que é uma pessoa que sabe, pá, já tem experiência e sabe manter um fair play.
Ah, não, isso
é uma
aí,
diplomata,
claro.
Tipo, se de repente entrasse aqui, ia estar na maior.
Sem
para
dúvida,
fazer, imagina,
eu acho que faz...
convidavas para vir aqui e tínhamos de estar uma hora a falar os três. Estava na boa, depois no fim levantava-se e saía, não me ia convidar para jantar.
Não, consegue isso aí, que eu acho que isso aí é que nós humoristas não conseguimos.
Separar as coisas, tipo, pá, só odeio aquele gajo, odeio.
Se bem
e...
que tu, por acaso, tu tens de fazer isso na rádio.
Eu recebo montes de gente lá com quem já gozei.
Mas como
mas
é
a
que...
partir do momento em que eles aceitam vir, acho que já sabem que eu estou lá, não é? Pronto.
Mas nunca tiveste ninguém, porque não és tu a escolher a programação.
É, nós
não é?
Combinamos,
ou,
não é?
Ou combinam.
Combinamos,
tipo...
mas por exemplo, o José Cid, já tínhamos falado imenso dele, ele queria muito ir, pá, ele que venha. Ou seja, ele queria vir responder, e não sei o quê, que venha e responda. Fazer... Eu acho isso, acho engraçado. Porque as pessoas acham que é tipo uma guerra, que haveria ali uma guerra, quando o meu interesse não é esse, é naquele dia gozar com aquela coisa, depois a
sim,
minha vida segue,
passou,
não é? Elas é que ficam, é mais marcante para elas, claro, do que é para mim, porque numa semana tenho que fazer cinco diferentes, não é? As pessoas é que ficam. Eu lembro-me em março de 2021, e acontece quando... contigo também, disseste
sim,
uma
sim,
vez
sim.
uma coisa e a pessoa ainda se lembra. Para ela foi só aquela vez, tu já tiveste mil episódios depois.
Não, e às vezes para mim é até complicado, mas em que é tipo, pá, não é recrasso em conversas de Miguel. Tu até ali, às vezes eu estou tipo, ah, não, era de um stand-up, de um...
Sim,
seja,
às vezes
é
uma
que...
frase que foi dita entre outras mil, tu não te lembras, mas para a pessoa, como era sobre ela, claro que se lembra.
Mas tu aí, tanto a ir à rádio, já tiveste pessoas que estavam mesmo na boa, pessoas que estavam ali fodidas, pessoas que nem foram, pessoas que
sim,
fingiram
claro.
Que estavam na boa.
Há pessoas que não vão.
Já houve tudo.
Sim,
não
claro.
É?
Há pessoas que recusam e que eu calculo que seja.
E tu respeitas até
pela
não?
Minha presença. Claro. Se não querem ir, vão fazer o frete. Acho melhor não irem.
Pois é, mas ali.
Mas sim, é um território um bocado perioso, porque seja ali, seja no corredor, não é? Porque há outras rádios ao lado, não é?
Já bem, tu estás ali num
estão sempre a passar pessoas, não sei em que dia,
é que
de repente
cima,
passa
tipo,
Gustavo Santos.
Tanto a RFM como a Mega, que são as outras que
tem
estão
aqueles
lá,
convidados super mainstream, que é muito provável
que... é muito provável já ter acontecido. E depois o problema é que aquilo não... Ou seja, na Mega e na RFM não é só música.
Pois, é verdade.
Pois há os desafios do tapa...
há os influencers.
Cala-te na tapa. Há esses,
cala-te
há esses joguinhos.
É um território um bocado pantanoso. Mas ali estou mais ou menos à vontade porque também estou no meu ambiente, não é? As pessoas é que estão a vir visitar... ninguém entra ali armado. Até agora nunca ninguém entrou.
Ninguém entrou
mas
de...
as pessoas estão mais numa zona mais desconfortável para elas. Não vão tipo ao sítio onde eu trabalho para me insultar.
Diz-me agora essa merda na cara. E tu tipo, está bem? Deixa só puxar o guião e tu...
Sim, deixa-me preparar aqui uma coisa.
Mas já tiveste assim algum por acaso que tu fizeste e depois te arrependeste de...
Não, acho que não. Posso haver uns que eu achei, ah, pá, isto não ficou muito engraçado. É mais arrepender nesse sentido. Não é arrepender, é, pá, não me saiu assim muito bem, não era assim tão giro, porque às vezes já vou a meio, tenho que fazer sempre para o dia seguinte, vai ter que haver qualquer coisa. E há dias em que eu sinto, pá, isto não vai ser nada especial, mas tem que acontecer, não é? Há um bocado essa pressão, que se calhar quando fazes uma coisa semanal não tens tanto, não é? E se numa semana, em 5 dias, tiver um que eu considero fixe, pá, já é uma boa média para mim. Mas assim, arrepender do género, pá, gozei com esta pessoa e ela não sei o quê, odiou. Não, isso
mas
não.
Tu tiveste, tu por exemplo, já fizeste tudo amanhã, ou não?
Não, tenho já o tema, mas ainda vou ter que fazer quando.
Mas é mais difícil arranjar o tema em si do que depois. É
pá, temas tenho milhares, eu tenho assim uma lista para ir com 100.
É sério? Estás com 100?
Estou com imensos.
Estás com 100 de bolo? Sim. Bem, que férias não. Loucas que foram.
Não, as pessoas enviam muitos também. Eu tomo nota, sempre me enviam. Tipo, ou seja, pois influências, é, programas. É que, há tipo uma comunidade que sugere coisas,
pois
não é?
Pois é, pois é.
E eu tomo nota. O pior é ter tempo de ir ver. Porque imagina, depois estou assim meio obsessiva nisso, não é? Sugerem-me um programa da RTP novo. Se tem 8 episódios, eu quero ver os 8. Meto ali em velocidade acelerada, mas nunca sei se não há tipo uma pérola, nunca eu não vou ver. E então é a parte que demora mais, é ver milhares de coisas. Mas depois escrever até é rápido.
Yeah, mas eu, por acaso, já pensei numa coisa, uma curiosidade que eu tenho em relação ao método, que é, tu mal começas a ouvir, já estás de bloco.
Já. Que é para depois não ter que recuar.
Yeah, tu estás a ouvir tudo e é tipo, aí é bem o que ele foi dizer. O que ele foi dizer acaba é tipo, aí é bem, a voltar a ver sim, tudo, sim. Só que agora
já caí nesse erro de vez em quando, às vezes quando me entusiasmo, ou quando estou a ver coisas que estão tipo a estrear naquele momento, ou tipo festa da TVI, aqueles clássicos. Estou a ver em casa mesmo para me divertir e depois penso, ah pá, já devia estar a notar que o Zé Lopes ao fim de 5 minutos disse não sei o quê. Mas na maior parte das vezes já estou a anotar, né? Já estou a ouvir e a anotar.
E és de telemóvel ou bloco?
Sou de bloco, sou um bocado antiga. Eu sou.
Sabes
de,
que
gosto
eu
de escrever
também, pá,
mão.
Eu sou sempre de bloco. A mim, olha, Manel Cardoso, por exemplo, ele escreve stand-up todo em notas.
É pá, porque ele ainda é mais novo do que tu, ou tem a mesma idade?
Tem a mesma idade, tem a mesma idade.
Eu achava mais infantil, não estou a brincar. Ele é
mais
muito
infantil,
não,
e burro também.
Não, é que nós temos o contraste com o Manel, né? Somos todos muito mais velhos que eles lá no programa, isto, no Isto é Gozar com quem trabalha, e há assim mesmo um fosso de nós todos para o Manel, seja dos mais velhos, seja de quem está ali no
mas
meio.
Acaso, em que tipo
ele,
de coisas?
A mim parece-me
é
que tem 22
mesmo,
sempre.
Porque mesmo assim ele é.
Ele é tipo uma alma velha, não é? Um gajo que sabe
é antigo,
de tudo e
ele,
mais alguma
sendo
coisa.
Jovem, é antigo.
É verdade. Só que estas coisas, escrever tudo no telefone, saber de apps e coisas que nós não fazemos ideia, pá, sinto-me velho ao pé do Manel.
Mas ele, por acaso, ele está completamente a par. Ele até há coisas, por exemplo, eu estou a falar eu com ele e com o Carlos, e há referências que eu e o Manel sabemos e que o Carlos está. Ou seja, o Manel está muito mais sempre.
É em cima de tudo, não é?
Está sempre em cima de tudo.
E goza um pouco connosco. Eu sinto-me, é das pessoas que me faz sentir mais velho. Ele e os meus filhos são as pessoas que me fazem sentir mais velho.
As três pessoas,
é o Manel e eles dois.
E por acaso, tu que tens a comparação de. Mas por acaso parece uma pergunta de entrevista, mas agora até estava curioso de perceber, tipo, pá, esse processo de estar a ver o Zé Lopes sozinha, tipo, de bloco. Ou estar em sala com 7 pessoas? Isto, aliás, foi uma pergunta de Patreon, já.
Ah, se estou com pessoas à volta ou sou só eu?
Não. Se, qual é que preferes? Quer dizer,
ah,
até deve
nem
ser
sequer
ponho um
outra
equilíbrio.
Hipótese. Não, estou sempre só eu.
É sempre por ti, é sempre só.
Sim. Aquilo é uma coisa séria que tem que estar super compenetrada. Não gosto de estar com pessoas à volta.
Não, mas eu estou a dizer postremamente estás sozinha. No Isto é Quem Gozar Trabalha,
estás
são
a comparar
8 a escrever...
Ah, não, isso não tem nada a ver, porque aí não é tanto essa cena de estar a ver um Zé Lopes ou estar a ver o Paulo Portas. Nós essa parte fazemos em casa. Boa comparação, não é? A coisa de ver, dividimos muito o trabalho entre nós durante a semana e vemos na mesma sozinhos. Imagina, o Manel vê uma cena do Parlamento, o Cláudio vê não sei o quê, e depois juntamos, e a parte que fazemos mesmo juntos já é escrever. Portanto, aí já é fixe, sim, porque aí estamos... É mesmo escrever um texto em conjunto, é fixe, nunca tinha trabalhado assim, mesmo noutros programas que fiz com mais pessoas, era muito cada um escreve o seu bocado e depois junta-se. E ali é mesmo frase a frase.
E não sentes tipo que se tivesse um guionistazinho também para o Extremamente Desagradável contigo que iam chegar a sítios mais giros?
Não, isso era
ou
espetacular,
não,
até mais que o guionistazinho, assim, imagina-se um anão, não é? Não, era alguém que me ajudasse tipo na triagem das coisas, porque às vezes eu demoro é muitas horas nisso. Ou então quando já sei qual é o ângulo, imagina, no outro dia era uma cena muito estúpida de um... Aqueles casados não sei onde, casados na ilha, casados no paraíso, programa da SIC. E percebi que há lá uma tipa toda coaching, só com frases espirituais. Depois vi para aí 6 horas daquilo à procura das frases. Se eu tivesse alguém que me ajudasse, não é? Sabendo já
mas
o que é que se
difícil...
está à procura. Agora, tem que ser uma pessoa que eu saiba que não vai deixar passar coisas.
É isso. É
porque às vezes pessoa... no processo tu vês outras. Eu podia lhe dizer, vai só à procura de frases espirituais. Mas enquanto estou a ver, reparo noutros pormenores. Olha, este gajo está sempre a dizer
mais
não sei
um
quê.
Aqui para as 112 rubricas que tenho.
Exatamente, tem que saber que é uma pessoa que tem um bocadinho esse. Mas claro que existe, não é? É um trabalho super especializado.
Pois tinhas
não
de
tive
arranjar.
Ainda tempo de parar, mas é um, acho que é um bom plano para não enlouquecer.
Pois é que tinhas de arranjar. É clone?
Sim, uma espécie.
É clonar, não é? Porque tem de ser alguém com o mesmo cérebro e com os mesmos tipo.
Que acho graça às mesmas coisas, não é?
Já, yeah, tem de estar mesmo na. No mesmo comprimento de onda. Pá, queria agora também falar um bocadinho, Joana. Agora vamos deixar um bocado de falar de ti, porque se não te importas, que eu tenho algumas coisas a dizer. Que para já é uma dor que tenho estado aqui esta semana inteira e eu preciso de partilhar com as pessoas. Que é, nós mandámos, não sei se viste, mandámos vir daquele site da Tema.
As roupas, sim, sim.
As roupas, isso. E uma das coisas que eu mandei vir foi uns grills, tipo para os dentes. E experimentei aquilo. E aquilo, pá, enfiou-se na gengiva, tipo, doeu um bué. E eu tentei outra vez. Não, eu estou há uma semana, tipo, com uma ferida aqui, ia tomar já Bexidente. E sempre que lavo os dentes, estou sempre a deitar sangue, tipo, aquele ruinou uma boca.
Foi a pior ideia de sempre.
Pá, foi, e nem deu para nada, só deu para eu sofrer. Ninguém me viu sequer a experimentar e a magoar-me, pelo menos havia esse momento. Pá, e a maior dor que tenho tido agora, vê lá, não, é que estas feridas na boca, imagina, estou a lavar os dentes e eu não posso acertar aqui em cima. Então anda à volta, estás a ver?
Ah, tens ali aquela zona que não se pode tocar.
Zona que não se pode tocar, já está a ficar verde, não é o meu dente, mas pronto. E às vezes um dos pelinhos da escova entra nesse coiso, estás a ver? Sai.
E é das piores dores do mundo, não é?
É essa,
mas aquilo está aquela... tipo afta ou está tipo ferida?
Está ferida mesmo, está mais escuro, não é aquela bolinha branca de afta. Está escuro, portanto tenho tido este sofrimento. Isto era uma coisa que eu queria partilhar aqui.
Tu dás perto de uma palavra solidária, nunca. Deve ser uma cera de jovem que eu não estou a acompanhar, vês?
Mas também nunca tinha aparecido assim de
e nunca me aparecem as publicidades que tu estavas a falar, nunca me aparecem. Eu penso assim, pá, eu devo fazer pesquisas mesmo diferentes. Devem-me aparecer coisas para velhinhos, sei lá, botijas de água quente.
Pois é, mas isto aqui não, a Temo, eu não diria que é jovem.
Eu nunca tinha ouvido falar, juro-te.
Não.
E eu passo muito tempo, como sabes.
Pois é.
Deve ser
bem, tu também
deves
ter uns tempos de ecrã de telemóvel.
É pá, descontrolados. Até parei de ver. Pensei, já pois que eu não estou a conseguir parar, mais vale ver.
Porque
às tantas estás só a sofrer, não é?
Eu estou igual também.
E tento muito aquele exercício, mas falho sempre. Vou chegar a casa e vou pousar o telefone, sabe aquelas...
Uhum.
Ah tá, é um bocadinho a teoria da malta dos banhos frios.
É pronto, isso, estás a ver, são essas pequenas, começa-se assim.
Ou como não dormir com aquilo no quarto, não é? Teres um despertador, comprei um despertador antigo, não, só que não uso.
Pois, volto é que depois usar. Tu consegues não usar. Mas eu faço essa, agora tenho, também perdi completamente as estribeiras, mas eu andava a fazer, acordava e não ia ao telemóvel durante uma hora.
E conseguias.
Já, acordava, tipo, via só, tipo, ok, são estas horas, olho rápido. E tentava ir fazer, tipo, o pequeno almoço, o banho,
pá,
não
eu
sei
às
quê.
Vezes às 8 e tal da manhã já estou com pouca bateria e penso assim, pá, isto diz muito sobre a minha vida.
Ah, mas tu também acordas cedíssimo.
Acordo às 6, sim, mas em 2 horas já de levar, mandares meia bateria abaixo.
É muito estar ali a chuchar em tudo, não é?
Sim,
passar
sim.
Da rede para rede, não é?
Sim, sim, é uma estupidez. Eu acho que vou ficar demente muito rápido. É tipo aproveitar os anos que me restam.
Eu também agora perdi, eu estava nisso, estava a conseguir as médias diárias tipo de 3 horas.
Isso é espetacular.
Que é ótimo, mas já voltei tipo 6 e tal e pronto, já desisti.
É isso, já é que voltei. É muito difícil não desistir. Uma pessoa pensa, pá, não vale a pena, vou voltar sempre ao mesmo. Mas o meu maior esforço era tipo fim da tarde, não é? Estou com filhos, crianças. Bem, eles dizem mais vezes, pá, estamos aqui, estás ao telefone. Eu estou sempre a ouvir merdas, tipo, estou aqui a ouvir o Capinha e eles a falarem comigo ao mesmo tempo. Eu, pera. Eles têm sempre que estar a disputar a sua atenção.
Está aqui a falar o Jorge.
Com o Capinha. Pá, é chato.
Pois, pá, isso aí
acho que pode trazer traumas no futuro.
Olha, por acaso, ontem também. Acordei às 6, bem, custa bué acordar às 6.
Essa parte por acaso não me custa muito, mas custa-me depois estar acordada ao longo do dia. Dá-me um sono ali a partir das 3.
Yeah. Já... Mas depois como é que fazes? Fazes aquela cesta para ganhar?
Ontem,
ou aguentas?
Ontem tentei, pá, power nap, não sei o que lá, aquelas teorias, 15 minutos. E depois dormi 1 hora e meia.
Yeah, e acordaste
é
tipo,
super perigoso.
Tonta, com dor de
acordei,
cabeça.
Acordei tipo, é pá, faltam 20 minutos para ir buscar a escola, já desperdicei já a tarde toda.
Já. Pois é, eu também
odiei.
Não...
Power nap não dá para mim. Ou é dormir ou não é, 15 minutos, pá.
Sim,
a coisa
sim,
descontrola-se facilmente.
Mas já, acordei às 6 da manhã. Porquê? Porque fui fazer
yoga,
o cartão de cidadão.
Ah, que susto.
Fui fazer aquelas. Não.
Se fosse
tudo
yoga
bem,
já era mesmo grave.
Fui fazer. Porque eu sinto todas as pessoas
que
têm a sua.
Marcaste ou querias chegar antes?
Não, queria chegar antes. Então fiz aquele tipo 6 da manhã e ir para o Campos da Justiça, sabes? Acordei às 6, chego lá às 7:15. Aquilo abre às 9, fila já enorme, às 7:15.
Mas porque não marcar?
Pá, porque marcar estava para dezembro.
Okay.
Ou para,
sim, tinhas que ter
para dezembro de 24.
Tinha que ter lembrado.
Sim, eu sei, toda a gente tem a sua melhor maneira. Era precisamente para aqui que eu via.
Tinhas
eu...
que lembrar disso há 6 meses, não é?
Yeah, pronto. E ontem também estava a falar com um amigo meu que mandou, eu mandei-lhe uma cena boa dessa ideia, ele tipo, porra, já estás acordado. E eu disse que tinha ideia. Ele, não, mano, o que tens de fazer é vais à Ruda dos Vinhos, porque nunca está lá ninguém. E se marcas, até
também há essa tática, sim.
Também há, pronto, toda a gente, eu sei que toda a gente tem o vosso método.
E melhor que o teu, tudo sempre.
Bem. E é melhor do que todos
porque tu tiveste
outros.
Duas horas numa fila ou não?
Pá, mas adorei. Mas adorei.
Conheceste gente nova.
Exatamente. Pá, não havia nenhum português, por acaso.
Era tudo estrangeiro.
Era tudo, já. Yeah. E pronto, estive lá às 6 da manhã, fiz isso e depois, mas consegui, a verdade é que depois o que dá de alívio é que às 9:15 eu estava despachado.
Sim, e pensas, tenho o dia todo pela frente, não é?
São 9:15 e eu tenho o cartão de cidadão feito.
Eu às vezes tenho essa sensação quando estou de férias que é tipo, epá, são 8 e... É triste porque continuo a acordar cedo, mas penso, são 8:30 da manhã e não tenho que ir trabalhar e tenho o dia todo. Mas só tenho essa sensação quando não estou a trabalhar. Quando estou a trabalhar às 10 da manhã. Sai da rádio, tenho o dia todo, mas já estou cansada. Tipo,
pois, já foi tudo ali.
Não é se acordar só de ir ali à loja do cidadão.
Yeah. Se bem que isto aqui também cansa, estar numa fila tipo
não,
uma
cansa,
hora e meia em
sim,
pé.
É preciso uma certa endurance.
Não sei porquê, aquelas pessoas não se sentam.
Quais pessoas?
As pessoas
mas
da fila.
Mas não há banquinhos?
Pois não. Há pessoas que já levam.
Tipo aqueles de casa.
Aquelas
assim.
De praia. Levam aquelas cadeiras de praia.
São
tipo,
profissionais já.
Pajola aqui, sabe? Aquelas... Que eu acho isso. Que é tipo, eu penso bem, eu nunca seria esse tipo de pessoa.
Que anda de banquinho.
De ir para uma fila e já pensar, tipo, bem, vou estar na fila uma hora e meia, é melhor levar um banquinho.
São pessoas precavidas, não é? Também não me identifico muito.
Bem, isso aí para
mas
mim
depois
é
invejo
um...
quando estou lá.
Pois é.
Pessoas
que claro,
vão preparadas,
claro.
Que levam um snack.
Sim, sim. Bem, estava tudo artilhado, estava tudo ótimo. Amigos, estava pessoal que levou, tipo, pá, que levou malta para estar lá em convívio. Eu era o único sozinho, o único sem cadeira.
Tens que combinar com pessoas. Metes pois no é. Instagram, olha, vou estar. Sabes uma vez vi ali no Poeiras fazer uma coisa que achei interessante. Foi, era. Ela estava nos restauradores, ou lá o que é, dizia: vou estar agora aqui uma hora. Ela no Instagram, quem quiser, venha ter comigo para falar.
Ah, sou!
Só. E eu achei um conceito ótimo.
À borla.
E que tu podias fazer em alturas em que pá, te dava jeito de falar, não é? Estás a apanhar seca, como tens
malta,
muitos seguidores.
7:15 no edifício J.
7:15 à porta do Campo de Justiça. E tu falavas ali um bocado e o tempo passava rápido. Era bom para as pessoas, bom para ti.
Pois foi, pois foi.
Para a próxima
sim,
já sabes.
Sido, não, aquilo foi duro, mas depois. Aí também aprendi, não, mas tive aquela sensação que é tipo, de facto, tudo é relativo. Porque aquilo depois abriu às 8:30, em vez de ser às 9, que eu fiquei logo, bem, ganhei meia hora. E depois, só ir lá para dentro com a minha senha, o 17, que é raríssimo ter o 17.
Sim, é uma boa classificação.
Não é? 17 é ótimo.
Deve haver pessoas que dormiram lá para ter o 15 e o 16.
Estar o 17 e eu só estar, já tenho a minha senha e já estou sentadinho cá dentro. Eu
é assim
bem.
Uma sensação de missão cumprida, não é?
Bem,
eu percebo.
Quentinho, estava tão confortável. Eu até fico, depois de passar 10 minutos, chamaram, eu até fiquei fedido. Estou tão bem aqui já.
Eu também tenho essa sensação, às vezes, naqueles dias, tens assim tarefazinhas de nada para fazer, mas quando completas várias, tipo,
sim,
tenho
bem,
que ir ao supermercado, às finanças, não sei o quê. Eu penso, epá, eu hoje estou a pessoa mais produtiva do mundo. Muito mais do que trabalhar, porque trabalhar é sempre igual.
É uma,
não é?
Que é tipo
é uma,
rádio.
Pode ser longa, mas é uma. Agora, montes de tarefas. Tive reunião de pais e tive não sei o quê.
Tal,
e fiz tudo.
Fiz uma encomenda ali, não é?
Isso vale tudo.
Encomenda assim. E depois
gosto
tipo,
muito.
Paguei segurança social.
Sim. Isso é nunca, tipo, por acaso, não faço
pagas.
Essa. Pago, mas não sou. Não percebo nada disso. No dia em que o Daniel morrer, eu vou presa, de certeza, porque não sei pagar nada.
Ah, porque. Não, mas segurança social
dividimos.
Até é na boa.
É fácil.
Epá,
mas é a organização, tens de lembrar. Ou o contabilista lembra-te.
Contabilista lembra. Não, recebo mail.
E tens débito direto também.
Ah, ok.
Ah, é essa aí. Yeah, há sempre alguém que está sempre mais.
É sempre um passo
foi evolução, não é? Tu é tipo, não sei nada, é o Daniel. A minha é tipo, contabilista manda mão, é tipo débito direto. Toda a evolução. Mas, pronto, e depois estava resolvido às 9:15, pá, dia pela frente, não é? E já com alta missão, não é? Alto check. Então depois fui ali ao Starbucks, que também não havia portugueses, mas é outra.
Sim, e
outro
foste
género.
Naquela zona, tipo
fui,
do Parque das Nações,
àquela...
tipo, essa zona está muito colonizada.
Pois está. Tipo, dos dois lados, para todos os lados. Ou
é
seja,
como se as pessoas que vieram para a Web Summit tivessem ficado ali para sempre, não é? Só vês assim esse género de executivo estrangeiro,
bem,
não é?
Completamente é. Só homens altos, lindíssimos.
Sim.
Mas é engraçado porque estava paquistanês no edifício J e nórdico
sim,
no
sim,
Starbucks. Português
todo...
não há.
Sim, sim.
Mas havia estes dois. E depois, pá, esse Starbucks é daqueles que têm um empregado com o síndrome Down. Que às vezes há assim uns Starbucks que têm.
Ah, eu não frequento muito, mas o CCB agora tem uma cena que é assim também. Tem lá um restaurante.
Lá em cima.
Não, yeah, em que se não avisam logo as pessoas, tu podes estranhar, não é? Porque aquilo
tipo...
tem um conceito que é ter pessoas com necessidades especiais, não sei. Só que se tu não sabes, de repente parece só um empregado que está a ser parvo. Tipo, então, mas já lhe disse 3 vezes que era ovos mexidos e tens que avisar.
Quero que faça um desenho.
Eu, outro dia, eu já sabia, mas outro dia fui com uma pessoa que não estava a par, então já estava enervado. E eu assim, estes empregados têm uma deficiência.
Pois é, porque ainda por cima são aqueles que é um bocadinho surdo, não é?
Pronto, ou que não e se há coisas bem, subtis, mas por exemplo, síndrome de Down, percebes mais facilmente. Percebes, sim. Mas, ou seja, pois, se fores antipático, és mesmo uma besta, não é?
Porque, não, e eu fiz o contrário.
Simpático demais.
Que foi o excesso. Não foi excesso de simpatia, mas foi. Ou seja, ele estava lá a tratar de cenas, não é? A levantar cafés, merda, não sei o quê, e depois chegou ao meu e levantou. E ele estava. E eu estava ali sozinho. E quis. Imagina, estás aqui tão normal, que eu também vou ser normal e vou falar um bocado. E estavam bué de moscas. E eu disse-lhe tipo, porra, está cheio de moscas. E ele tipo, hã? E eu, epá, moscas. E ele tipo, moscas. E eu, bom trabalho. Sabes, esse tipo, tentar ser assim, é tipo, epá, desculpa, não era isto que eu queria. Fizeste bem a cena dos cafés, eu não queria falar com.
É que ele deve deixar porque... que era uma reclamação, ficou preocupado.
Pois é,
claro.
É que ele ficou confuso. Foi tipo, moscas, queres que eu bate? E eu tipo, não, tava, desculpa, era só um desabafo. E queria só tratar de.
Pronto, mas portanto, tiveste loja de cidadão, não é? Starbucks, e como é que ocupaste o resto do dia? Eu gosto muito de saber como é que as pessoas têm tempo livre.
Depois,
passam
acaso,
os dias.
Fui à farmácia comprar Bexy Dente.
Também gosto.
Para isto aqui.
E tu tens uma farmácia que vais sempre, imagina. Eu tenho um amigo da farmácia que é. Eu vou lá porque eu nunca tenho receita para nada, e então ele safa-me sempre. É tipo, vou àquela.
Não tenho, porque imagina, esta foi na do Tlalé, que era
onde
estava
é
a vir para ir para outro sítio.
Mas é uma cena fixe teres assim uma do costume, não é? Há aquelas pessoas que gostam de ir sempre ao mesmo café, porque já sabem o que é que vão servir. Eu gosto de ir sempre à mesma farmácia.
Restaurante, para mim, é que eu adoro.
Chegas lá e já sabem o que tu queres. Gostas
não,
dessa
não,
sensação.
Não, mas é só o conhecerem-me. Então, senhor Pedro, está bom? Tal. Pá, eu adoro isso aí.
Eu, por acaso, restaurantes não tenho tanto essa fidelidade, porque gosto de, pá, há tantos para ir, vou sempre ao mesmo, chateia-me um bocado.
Eu vou só por causa disto aqui.
Só por este confortozinho, não é?
E sabes, por acaso, aquela lista do Isaltino, quando ele...
Conhecias imensos.
Imensos. Os primeiros todos, conhecia todos. Até fiquei tipo, aí, não tens a espigar esses restaurantes. Vai ter aí, vai dar malta,
agora
deixa lá isso aí.
Eles estavam a dizer que dobraram a faturação.
Pois, eu vi.
Pá, incrível.
É pá, que gênio.
Grande,
né?
Isaltino. Esse...
Não, é um move, pá. Eu, quando ele começou a dizer, porque ele começou a dizer aquilo tipo, o astrolábio, arroz de marisco é uma maravilha. Os arcos, tem não sei o que, eu tipo, e de repente, pá, eu achei genial a cena dizer tipo 70 restaurantes.
Pá, foi.
E percorrer tudo, e ele foi mesmo, tipo, até Carnaxide,
desde Linda à Velha, tudo.
Já, apanhou todos.
Italianos, japoneses, tudo.
Tudo, pá. E todos com um apontamento.
Sim, sim.
Ficou sketch.
Comida de panela, genial. Pá, muito bom.
Depois, queres continuar o meu dia?
Fui
almoçar ali com o Carlos Ablain, por acaso.
Não foste um do costume, foste inovar.
Não. Aquele é do costume para nós, não para os empregados.
Okay.
Quer dizer, por acaso há um que já nos conhece ali.
Ok, ok.
Pois é. Mas eu gosto de.
Não é fácil
dessas...
bons restaurantes em Belém. Achas que é fácil? Há muitos muito turísticos. Tenho notado esse problema.
Que estão muito. Aproveitam muito. É tipo, temos o mar à volta. Eu estou a falar Belém, aquele lado já.
Já ao pé do
mar.
Rio. Sim, mas mesmo achas que é tipo, isto é muito caro e não é assim tão bom.
Sim. Nunca é. Mas aquilo foi mais tipo, olha, estamos aqui, apanhamos sol, está
agradável.
Sim,
sim, eles ganham por causa disso, né?
E nós também vamos lá por causa disso. É. A Corvina depois é o quê?
É básica, é uma Corvina básica. Sim. Não, não entrava no guia do Isaltino.
Este aqui.
Portanto, almoço.
Almoço e há.
Estou com muita inveja dessa vida. Ontem até agora. E repara, é só coisas tão normais como farmácia e restaurante. Mas eu não tenho tempo.
Yeah. Eu estava a pensar, tive algum programa depois ainda disso ou não? Acho que depois. Não, depois fui para casa. Yeah.
Que vida tão
mas
dura.
Estive a trabalhar em casa.
Que
pessoal.
Vida tão dura. Pois, trabalhar arduamente em casa, claro.
Tive. Pá, tive em chamadas com o Zé.
Como está o trabalho?
Zé, como é que está a correr esse teu trabalho? Mas é, então, tu vieste aqui agora. Estás a fazer alguma promo da Altice ou não? Não.
Promo o quê? Tipo,
promo, não, só
divulgar.
Dizer que
não, é que entretanto abri uma nova data na sexta-feira, não é? Nós estamos
data.
Em domingo, não é? E abri sexta mais uma. Portanto, agora é que vai começar o sofrimento, não é?
Porque, bem, que pânico.
Não é? Porque agora aquilo não vai ser tão rápido, não é? Naquela, claro. Aquela rapidez do primeira data que são aquelas pessoas que já seguem tudo habitualmente. Eu acho que agora. Vou ter que captar aí alguma uma dona
agora,
Alzira que nunca viu.
Agora é repetir alta definição.
Agora não, agora vai ser tudo.
Não, agora.
Agora é ir ao Conta-me na TVI.
Pois é,
Conta-me,
é Goxa.
E arranjar até dramas na minha vida que eu não tenho, não é? Para
é ir ao
chamar.
Porto fazer um maluco beleza novo.
Bom, sim, é? Mas lá, sim. Exatamente, agora é tudo. Mas não, eu acho que é aquela lógica que tu pensas assim, o que dá mesmo trabalho, pelo menos. Acho que vais concordar, é a parte em que tu preparas aquilo, em que inventas o que é que vais fazer.
Sim, sim.
Depois entre fazer uma vez ou duas, é mais ou menos.
Não, está bem, mas o struggle agora de poder não.
É verdade, é um bocadinho
eu
estressante.
Acho que não compensa.
Eu prefiro não pensar muito nisso. Eu também não sou pessoa de ir lá todos os dias ver ai, sim, compraram sim. mais 10 e não sei o quê. É tipo, fins que aquilo não existe.
Yeah.
E portanto acho sim, que vou manter
a
esta data.
Fins que não existe durante 2 meses, é tipo, malta, já agora podem me dizer o que é que se está a passar com os
sim, sim, eu gosto de ter alguma, vou perguntando, então como é que está? Mas não, há aquelas pessoas obsessivas que todos os dias pois querem é, um relatório, é. Tipo, hoje vendemos 200. Vai, e pronto, convenceram-me disto, não é? Não é o meu ímpeto natural, não era esse.
Era, não era fazer
era não fazer nada, sempre.
E vai ser quando? E no dia seguinte?
Na véspera, ou... no dia anterior. Na véspera. Portanto, 22 de março. E agora, digo, eu pensava assim, isto é só em março, até lá não me chatei, mas agora já me está a aparecer perigosamente perto. Não te acontece isto? Tipo, marcas uma data para uma coisa.
Completamente.
E depois, sempre, sim, parece sim. sempre que é pá, isso é noutra vida, não me vou chatear com isso agora. E de repente, sobretudo quando as pessoas começam a comprar tudo, e tu ainda não tens aquilo pronto, assim, eu sinto-me uma burlona neste momento, pois porque é, eles estão a comprar uma coisa que
é
não
existe.
Não existe. E portanto, pode nem vir a existir, não sei.
Em
e aí tem que devolver
é
tudo.
Em stand-up não dá para fazer isso.
Vais testando, não é? Agora ali é uma coisa que não dá bem para testar.
Pois é, mas conversas de Miguel foi igual. Por acaso não sei se chegámos a conversar isto, mas nós quando metemos à venda não tínhamos nada escrito.
Pois
não tínhamos
é,
nada
e não dá uma sensação muito estranha. Dá,
eu gostei, por acaso. Eu gostei do.
Aí eram
não,
dois, não é? Podiam
pressão,
dividir. Podiam...
Mas mete uma boa pressão, é, não pá, achas?
Sim, ainda não está muito boa. Eu acho que vai ser boa quando eu começar. Eu, claro que
é
tenho
janeiro,
as ideias.
É? Janeiro, fevereiro começa a entrar a pressãozinha.
Espero que seja um bocadinho antes que eu comece a ter coisas escritas, mas eu tenho as ideias, só que é diferente ter só ideias ou já
claro,
está escrito.
Meter,
está
mas eu também tenho tido bué com este espetáculo. A tour começa em outubro e eu lembro-me de estar tipo maio, junho e estar tipo. Bem,
parecia tão longe, não é?
Bem, maio. É tipo, faltam. E depois, ainda por cima, não era outubro. Eu pensava, outubro não. É fim de outubro, ou seja, é novembro.
Sim, tem outubro
todo. Ganho um mês.
Claro.
Ganho um mês, de repente. E estava tipo a 6 meses. E agora, de repente, é um.
É
tipo,
isso.
Hoje faz mesmo,
e mesmo
um mês.
Tendo,
já um
tendo
mês.
O material testado e não sei o quê. Depois é sempre diferente de organizar aquilo de uma maneira que
pois
seja
é,
uma
é,
hora com sentido e não sei o quê.
Sim, sim. Agora é aquela... Este mês final é um bocado aquele... Arredondar tudo. Claro que eu tenho já quase tudo. Tenho tipo 95%, diria. Mas pronto, de qualquer maneira, estes 5% agora, estes 5% estão-me a lixar.
São os 5% do pânico, não é? Como é que isto agora vai, de repente, fazer tudo sentido?
Estava a falar disso com um amigo, ele estava a dizer, que é músico, e ele estava a dizer: mas isso que te falta para fechar é tipo uma música a meio do álbum, é tipo a última? Mesmo para fechar, tipo, é a música do álbum ou é uma música qualquer?
Ah, vai, é uma tipo... boa pergunta, sim. Não é como é que classificas o que falta.
Yeah.
Só que nunca, acho que nunca sabemos bem o que é que falta. É sempre, dá sempre para adicionar mais uma coisa. Às vezes estou na véspera e penso, ah, não, ainda vai dar para pôr isto, não é? Tens sempre essa tendência de ir melhorando até o último
não, e dá
segundo.
Para tentar, tipo, bem, isto vai ser a música do álbum. Depois não dá bem, é tipo, não, é uma música e passei. Esta é que passa a
sim,
ser
sim.
a música do álbum.
E há coisas que só descobres lá. Ou no teu caso, nos testes, não é? Coisas que tu achavas que não eram a música do
sim,
álbum
sim,
e
sim.
é onde toda a gente ri. Tu pensas, então, é. E aquela que eu achava muito fixe e as pessoas não estão a ligar assim tanto. É? Às vezes há um bocado essa dificuldade de pá, assumir que a cena que tu achavas mais gira é só para ti, não é só para ti, mas é para muito menos gente
pois é, pois
e outra
é,
que até achas é. Mais básica as pessoas adoram.
Yeah. E o que é que te fez mesmo pá, tornar isto aqui em mega evento, em Altice?
É pá, não sei, surgiu-me esta ideia um dia e entusiasmei-me com a ideia. É aquela cena, no fundo é como estar a brincar, não é? Bora brincar a isto, vamos usar
é,
com isto
repente...
dos coaches e das Cristina Talks e vamos usar exatamente o mesmo modelo. Mas todo ao contrário, não é? Mas pegar no formato normal dos Tony Robbins e não sei o quê e fazer isso ao contrário, tipo desconstruir. E depois achei que para fazer sentido tinha que ser na sala onde eles vão sempre, que é o Altice Arena. Ou seja, a minha lógica não é tem que ser o Altice Arena porque é muito grande. É, não é, porque é a típica sala
é,
dos
faz
coaches.
Faz parte de todo,
todo aquele imaginário
códigos,
deles,
tipo,
não é? É a sala mais moderna e não sei o quê, onde teve a Susana Torres. É? E então achei que tinha graça ser ali. Agora, já estou um pouco arrependida porque nós estivemos lá há pouco tempo com o programa do Ricardo. Pá, e tu estiveste lá também, tu não foste...
Não?
Ah, não é? Estou-te a confundir com o Carlos,
no Bruno.
Achei que tinha estado lá. Porque quando estás a ver o público é que percebes que aquilo é mesmo gigante.
Pois
e
é,
uma pessoa
é
acha que já está habituada, porque
pois
o Coliseu
é.
E não sei o quê, ou o Campo Pequeno, já são grandes. Mas ali é um grande meio que sem
pois
fim.
Pois é, porque aquilo é grande já de pavilhão, já tipo
é isso.
De...
Mas para mim está a surgir porque também é pensar num espetáculo completamente diferente, porque não é só... Não é só o texto, é pensar em montes de coisas que dão para fazer ali.
Está cheio de momentos.
Exatamente.
Pois é
é
sim,
uma
sim.
coisa completamente diferente, pá, e que só faz sentido fazer agora e depois voltar à minha vida normal. Mas eu estou a encarar isto meio como uma brincadeira, pá. Vamos brincar aos coaches e fazer como eles fazem. E agora percebo porque é que eles estão tão entusiasmados, porque olha, é um bom negócio.
Ah, pois sim, o Altice, certeza
não,
que é um bom negócio.
É um bom negócio, não. E esta cena de. Pá, eu adoro toda esta coisa de se calhar agora já acreditas nisso também, não é? Se visualizares vais conseguir e se manifestares,
claro,
obviamente.
Não percebo porque
pensamento
estás a usar
Kanye West. Vai, acho muito giro e como eles se multiplicam, tipo, eu agora estou a seguir milhares de coaches e não param de aparecer, estou com dificuldade em acompanhar. Acho que também está a ser essa a minha dificuldade no texto, que é nem sei para onde me virar, porque eu queria usar alguns exemplos, mas são milhares, não estou a conseguir escolher.
Mas tu agora estás na fase que tá tudo reunido e está cheio de cenas nos blocos de tipo este aqui, tal, 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 pois agora é acumular até ao limite e há uma altura que quando falta um mês é tipo, bem,
vai vou ter que passar ser. Isto não, para também foi realidade. A fase de convidar as pessoas, não é? Que vou ter oradores como tem, imagina, a Cristina tem os seus convidados, também sim, vou sim, ter sim. os meus. Foi um bocado a fase de os convidar e alguns vão ter texto próprio e outros precisam de ajuda para, uhum. para escrever as intervenções deles. Portanto, estou nesta fase e estou a deixar para o fim as minhas intervenções. Mas pronto, é um stress fixe, claro, é uma cena engraçada de fazer.
É stress. Não. Sabes bem, Susana Torres, por acaso, pá, a ida do Éder lá, ou acho que foi tipo, para mim é dos pontos altos do extremamente desagradável.
É pá,
tipo,
sim.
Ter-se tornado nisso aí.
Ganhou vida, não é? O episódio ganhou vida, ganhou porque ele depois, ele já acompanhava e de vez em quando mandava mensagens e não sei o quê, e depois ele próprio disse, pá, eu vou estar em Portugal e vou aí, não, convidem-me que eu vou. Pá, isso foi espetacular. E nós, ganhando a oportunidade, não é? Falar foi, com pá. O Éder, um herói nacional. Pai, e correu bem, ele é tipo a pessoa mais querida que eu já conheci. O Éder é super querido. Então tu ainda te irritas mais com as Susanas Torres da vida porque
é tipo, estavas-te mesmo a aproveitar. Estás-te
mesmo a aproveitar de uma boa pessoa. Eu acho que são, as pessoas têm mais tendência a cair nisso, não é? São ingênuas, são mais fáceis. Apanham-nos ali num momento vulnerável e é um bocado isso que me irrita nos coaches, não é? Que é vão ali mesmo buscar a fraqueza das pessoas e dizem o que elas querem ouvir. E aquela coisa da Susana Torres falar do golo como se fosse dela.
Isso é que era.
Ela tinha no site assim, um campeonato europeu conquistado.
Pá. Ah, currículo.
Nunca jogou na vida.
Cadastro dela.
Nunca jogou na vida. Era como se ela fosse o Fernando Santos.
E a lançar um livro tipo, como eu marquei o golo que nos deu a final.
Exatamente.
Não é?
Pá, incrível.
Ela, por acaso, ela ou alguém nunca chegou tipo, pá, porque esse aí como ficou, esse ficou intenso, não é? Esse,
ficou um bocado, esse saiu, ficou, da, tipo, saiu exato, daquele âmbito do gozo, não é? Ou seja, exato. Deixou de ser aquele universo.
Ela foi para a lareira.
Ela foi para a lareira.
Ela tipo, foi desses, não é? Que acabou em lareira. Não está a pensar se nenhum desses já acabou em ameaça de processo? Esse já
ela,
deve ter acabado.
Não, a Susana Torres eu creio que ameaçou. Foi através da rádio, mas não sei se já avançou ou não.
Ah,
mas sim,
pois,
porque acho que ela considerava difamação ou uma coisa do género. Mas estamos bastante descansados quanto a isso, porque a única coisa que fizemos foi chamar uma pessoa e perguntar: olha, isto que ela diz é verdade? E eu, não. Pronto, foi azar.
Pois isso.
Azar de não ter sido verdade o que ela disse, mas pronto. Mas vamos ver, é assim, também sabes que há montes de pessoas que ameaçam com o processo e que depois não avançam de facto.
Sim,
ou que porque... mesmo que avancem só vou saber daqui a 3 anos,
não é? Não, e essas coisas do processo, que as pessoas é tipo, vais viver o mesmo processo, é tipo, bro, vais ter de chamar, tipo, imagina, advogados, vai custar bué, vais ter de fazer isto, vais ter de pagar.
Para nada.
Vais ter de... Tipo, não é assim, então não acho
sim,
que
sim,
é isso.
Sim, dá trabalho, é tipo um trabalho extra.
Tens de estar mesmo investido nisso.
Sim, tens de estar
mesmo
muito irritado, mas há pessoas que estão.
Que ficam tipo irritadas até ao fim e
sim,
vão...
Sim, e eu acho que sobretudo acreditam muito... Que te vão castigar, não é? Eu vou levar isto até às últimas consequências, porque esta pessoa vai ter que
vai
pagar.
Aprender.
Ou... Pai, nunca acontece.
Pois não, pois não. Este episódio é patrocinado pela Loki. Malta, compraram uma encomenda e agora querem devolver? É possível fazê-lo através dos cacifros Loki, uma rede com mais de 700 cacifros de norte a sul do país. Bem, mas como devolver? O processo é bastante simples. Basta ter uma encomenda com a etiqueta de envio válida e depois reservam o cacifo Loki onde querem deixar a encomenda, depositam nesse cacifo e está feito. Não se esqueçam. Obviamente também podem receber nos cacifros Loki as encomendas online que estão a comprar, independentemente do site. Passem em loki.pt ou em @loki_cacifos para saber mais. Mas nunca tiveste confronto na vida real, como eu tive de Holanda?
Ah, de uma pessoa chegar ao pé de ti e vir pedir... Acho que não, por acaso acho
que não.
E
aí nunca tiveste?
Sorte. Se encontrar em Holanda vou ter. Mas... não, já tive assim umas bocas. Imagina, houve um dia que estava frente a frente com o Gustavo Santos. E ele falou, não falou diretamente para mim, mas disse à outra pessoa que estava lá: ah, sabes que ela está sempre a gozar comigo e não sei o quê. Mandou ali o seu recado, mas foi uma coisa amigável. E
sim,
eu, não,
sim,
não é gozar, também é brincar. Sabes quando tu tentas atenuar?
Claro.
Quando tentas atenuar. Mas não tive assim encontros desagradáveis, por acaso acho que não. Eu também não saio muito de casa, não é?
Pois, tens essa...
Mas às vezes estou em sítios arriscados.
Tu és, porque imagina, o humorista sempre disse aquilo que é. Uma pessoa que é humorista não está para fazer amigos, não é? Os humoristas...
Sim, não podes...
Não...
Sim, sim.
Não é? Porque de repente se tem
não,
amigos...
Não vai ser um trabalho que te vá dar grandes amizades, não é?
Olha, o Fred Canticastro, por exemplo, no início, tipo, eu conheço o Fred há imenso tempo. Antes dele ser guru. E eu lembro-me de
aconteceu-lhe isso.
De falar com ele sobre isso. E, pai, tinha bué da graça, porque estávamos a analisar o Instagram dele. E eu a dizer tipo, puto, por exemplo, este post aqui em que tu estás a dizer isto, ele, o que é que tem? Eu, puto, esta caption é de loucos, pá, olha o que é que tu estás a dizer, estás a dizer que não sei o que, ele tipo, pá, mas achas? Eu, claro, claro.
Mas
que
ele acredita naquilo,
yeah, não é? Mas e ele estava tipo, pá, mas eu acredito. E depois às vezes ele dizia, quando eu gozava com coisas dele, ele dizia tipo, pai, eu percebo perfeitamente que tu gostes com isso, mas eu acho mesmo isto.
Pois é isso, eu distingo um bocado os gurus que, lá está, que acreditam no que estão a dizer e outros que eu, pá, custa-me a crer que eles acreditem. Ou seja, acho que há pessoas que estão mesmo pelo negócio, olha, vai-se ganhar dinheiro assim e vou dizer coisas que... Bem, mas acredito.
Isso para mim faz bué
da confusão. Acho que há outros que acreditam mesmo. E o próprio Gustavo Santos, eu acho que acredita em tudo o que está a dizer. Tem que ser.
Tem de acreditar.
Já levou aquilo longe demais, yeah, não é? Das vacinas e de não sei o quê. Já. Sim. Não pode ser uma personagem que ele está a fazer.
E eu lembro até de dizer ao Fred, porque estava a falar nisso aí de amigos, de humoristas terem amigos deste género, e eu estava a dizer: puto, tens sorte que é. Pai, sou teu amigo, eu nunca vou gozar contigo, mas imagina, eventualmente alguém vai.
Eu lembro de há uns anos, quando eu descobri.
Passado uns meses, pá, ele
há dois anos,
link.
Quando ele tinha aquele podcast que era Breakfast with Fred. Sim. Pá, adorei. E mal imaginava que ele ia tornar-se o guru oficial da Cristina Ferreira e tudo isto tem acontecido, cresceu muito.
Eu acompanhei bem todo o processo.
Eu gostei muito quando o encontrei, foi daqueles dias, tipo, aquelas tardes de trabalho que correm bem. Epá, que bom, Fred Canticaste.
E eu, pronto, eu lembro de dizer isso aí e depois um dia ele mandou-me o link do teu. Ou eu é que lhe mandei, aliás, eu é que lhe mandei, tipo, bro, aconteceu. Ele tipo, foda-se, isto é o quê? Eu tipo, pá, ouve, já vais perceber. Ele tipo, porra, o que é que eu faço? Eu tipo, pá, eu disse que isto ia acontecer, pá, agora...
Não, mas eu lembro que ele na altura reagiu bastante bem com o fair play.
Ah, claro, cheio de coaching no meu portagem.
Tá, mas foi bom. Olha, fizeste um bom trabalho. E há dias encontrei, cruzei-me com ele há dias e pronto, foi uma coisa assim cordial, então tudo bem. Ou seja, não há aquela... Não temos, claro, que ser amigos,
sim,
não é?
Não.
Mas também não temos que nos odiar. Não, eu nunca odiaria. As pessoas odiarem de volta, percebo melhor, não é?
Não, mas ele não vai. Sinto que ele não vai. Tipo, pá, acho que o Gustavo vai, claramente.
Pô, sim, também acho mais provável.
O Gustavo tem muito mais, tipo, maldade dentro dele.
É, está com muito rancor acumulado, não é? Agora odeia a televisão e odeia
sim,
tudo.
Sim,
o Fred está numa fase mais de amor.
E o Gustavo foi para o outro lado, não é? O Gustavo foi quase para a cena de...
De negacionista
sim.
Já não dá bem para estabelecer um diálogo, não é?
Exatamente, já passou bem.
O Fred, tu podes discordar, mas ele provavelmente consegue-te falar de outra coisa. Eu acho que o Gustavo tornou-se monótono.
Só aquilo, exatamente. O Fred deu na boa para isso. Pá, porque eu lembro-me, tipo. Isto foi mesmo no início, que ele tinha. Sabes aquela coisa que ele tinha? Era o Sonder.
Sim, Sonder People, não era? Yeah.
E eu fui um. Eu cheguei a estar na Sonder.
Ah, para as pessoas te contratarem para anúncios. E chegaste a fazer publicidade?
Não, nunca ninguém me chamou. Yeah. Acho que era. Pá, mas sou demasiado normal. Eu percebo, estavam lá pessoas muito mais. Muito mais macabras do que eu. Mas pá, já, o crescimento dele foi... Pá, mas depois é tipo, eles trabalham bem, esta malta. De...
Sim, pá, só em cursos. Estão sempre a vender cursos e mais
mas
cursos.
Mas são sempre gratuitos, já reparaste?
Não, o primeiro. Isto é tipo como a droga. Eles anunciam um primeiro para te viciar na coisa e depois a seguir, normalmente vais a um curso grátis em que ele te impinge um outro mais caro.
Ah, pois claro, só podia. Eu bem que achava estranho.
Porque imagina, mesmo ele participou nas Cristina Talks, não é? E ele vendeu lá um curso que era 900 e tal euros porque estava em promoção. E portanto, depois os cursos a sério são caros.
Ah, por isso é que tens lá uma categoria nos bilhetes que é tipo.
Também tenho isso, exatamente.
X já teve 6 mil agora.
Exatamente,
está em
porque a sessão de coaching da Susana Torres era 625 euros. Por isso é que eu pus lá na minha... Basicamente são aqueles bilhetes da frente, não é? Aquela plateia
sim,
VIP,
plateia
como eles
VIP.
Chamam.
Yeah.
Criei assim um kit para oferecer às pessoas e uma micro sessão de coaching e por isso é que digo lá que antes custava 625 euros, porque eles têm muito também esta lógica, pá, que aprendes nas vendas, que é... Antes estava sempre mais barato. Se comprar agora, é como aqueles faqueiros das
sim.
Televendas. Se comprar agora... E na altura eu vi montes de gente com o telefone, aquilo era um QR Code para comprar, e montes de gente na Cristina Talks a comprar o curso do Fred. Portanto, eu acho que ele... Neste momento é mais bem sucedido do que qualquer um de nós.
Pois, sim, há essa. Mas de facto estes
cá está,
eles
olha,
têm
Life
mesmo
MBA.
De ter, yeah, eles têm mesmo de ter esta coisa de serem tipo ruthless a fazerem as coisas, de não têm medo de usar esta técnica para vender e para enganar e para conseguir.
Sim.
Tem
eu
sempre
acho
uma
que
coisa de...
São assim quase selvagens nisso, não é?
Yeah,
tipo,
pois é.
Pá, isto é... É tipo, os meios justificam os fins, ou caso, os fins justificam os meios, neste caso. E eu acho que nisso eles são, pá, vendedores implacáveis. O que distingue um bom coach, acho que é a sua capacidade de convencer o outro.
É isso, de ser...
Podia ser isto, podia ser imobiliária, podia ser o que fosse, não é? Usam todas as mesmas ferramentas. Quer dar-te aquele sentimento de urgência, tem que ser agora, tens de comprar isto agora, e a ideia de que a tua vida vai mudar.
Yeah, a mim faz-me... E eu acho que isto aqui é... Nós também nos tornamos humoristas um bocado... Não nos tornamos por causa disto, mas eu acho que é impossível humoristas terem estas mentalidades de vendedores.
Pá, sim, acho que estamos no, tipo, nos antípodas disso.
Não é? Nós não conseguimos tipo, fazer batutinhas para chegar a certos...
Acho que como estamos sempre a ver o ridículo das coisas, vemos o ridículo nisso. Exatamente. E dá-nos embaraço. É assim, não vou fazer isso.
Yeah,
não vou dizer,
é, tipo,
compre já o meu espetáculo que está a 25€ porque amanhã vai estar a 32€. Pá, não. Não
é, qualquer não... movimento desses, mesmo que seja tipo, olha, isto até te vai trazer mais público, mais bilhetes ou mais não sei o quê. Tipo, pai, não dá para fazer porque eu sei o que é que isso é. Tipo,
é isso. Eu acho que tivemos sempre do lado do observador que está a reparar no ridículo e de repente não quer estar, embora eu acho que é sempre inevitável toda a gente ser ridícula em alguma altura. E mesmo nós olhamos para coisas que já fizemos e pensamos, pá, isto foi ridículo. Ninguém está salvo disso, né? Não, claro, pode, claro, ser assim, claro, uma obsessão, porque às tantas estás com mais preocupação em estar sempre cool e não sei o quê e não cair no ridículo. Isso também se torna uma,
pois,
prisão,
é. Sim, sim, sim.
Que no fim de contas vai ser ridícula. Estás tipo a policiar demasiado. Mas há coisas que são obviamente um não, não é? É como convites no Instagram, que has de receber milhares como eu, para publicidades que eu nunca na vida poderia fazer, porque até podiam ser bem pagas, mas era tão ridículo, pá, que não dá, depois perdia a credibilidade, entre aspas, de estar a gozar com o ridículo de outras pessoas, não é? Não posso fazer coisas,
claro,
como
eu
faz
então
a...
em publicidades tenho isso, como eu também já falei, boé, disso aí tem que ser muito mais...
Ou é uma coisa que consegues desconstruir e dar a volta e ser uma coisa que parece tua, mas se for a típica publicidade de, ah, use este shampoo,
sim,
pá,
sim,
não
sim,
podes.
Se dou por mim a fazer isso aí, tipo,
eu percebo, é um negócio fácil, mas eu acho que tens que resistir a isso, senão estás a deixar de ser humorista, não é?
Pois é, sim. Eu às vezes também vejo tipo humorista a fazer certas coisas que é, então não és humorista.
É isso, foste classificado, não é?
Foste classificado, sim, não sim. Podes. Ei, estás a fazer isto a sério e estás... Imagina, estás mesmo a fazer um giveaway a sério disto e a dizer isto, já não
é. É que depois não dá para voltar para trás, não é?
Pois não, já fizeste isto aqui e é tipo já... Pá, já perdeste. Ah, para mim já...
Há uns tempos sugeriram-me fazer um giveaway que era para uns bifes.
Para bifes?
Para bifes, imagina, pá, não dá. Para já giveaway é uma coisa, só a expressão enerva-me, pá, não... Esta lógica de, pá, venham aqui comentar, não é? Para ganhar seguidores e tem que seguir esta parte. Coisas
essas.
Com regras já me enervam. E depois era para ganhar, é um prémio muito mau, tu ganhas um bife. Era, acho que era da Portugália.
Da Portugália?
Imagina,
eu,
não vais.
Mas era aí um wagyu qualquer, louco, tipo uma...
Ao menos isso, não é? Mas vá, estás a sortear comida, não faz sentido, não é?
Pois
acho
é,
eu.
Essa cena dos giveaways que os youtubers fazem, eles fazem mesmo quase aquele move de foram comprar um iPhone novo. Compraram e pensam, ok, gastei aqui 1000€.
Ah, e agora vou converter isto em...
O que eu vou ganhar aqui, porque as pessoas... Pô,
e há
um
uns
iPhone
que fazem com carros, não é? O número não chegou a fazer com um carro, acho que sim. Uma cena
sim,
do
não sei se...
Sim, houve essa polémica, porque ele depois tem, supostamente nem deu o carro à pessoa.
Fingiu que fez, ainda melhor, é um giveaway falso.
Ah, sabes que esta semana houve novo comunicado.
Então?
Estás a par?
Não.
Novo comunicado trouxe aqui para analisarmos.
De divórcio.
Sim.
Eu
sim,
gosto
sim.
muito dessas coisas. Quem é que se divorciou?
Temos aqui um novo.
É, pá, vou pôr os óculos outra vez. Isto justifica.
Pois é. Agora tens de pôr.
Rita Mendes
Oficial.
Rita Mendes separou-se.
Rita Mendes Oficial. Pá, queria que fizéssemos
Começa
aqui.
Começa com o respeito. Gosto.
Não. O respeito que devo àqueles que me têm acompanhado ao longo do tempo.
Claro.
O
obriga,
para nós.
Obriga-me a comunicar que a relação que mantinha com o pai do meu filho... Isto percebes logo que estava péssimo.
O pai do...
Quando passa a ser o pai do meu filho,
bem,
é tipo um indivíduo com quem eu não quero ter nenhuma relação. Com o pai do meu filho mais novo, chegou definitivamente ao fim, quase há um mês.
Quase? Ah, não. Estava a ver que era tipo, chegou quase definitivamente ao fim, há um mês. Malta, isto está mesmo por um fio.
Fazeres um comunicado antes do fim, não é? Tipo,
fazer um comunicado.
Só para avisar que isto está muito mal,
malta,
está tremido.
Pá.
Não sei se chegamos ao Natal.
Malta, eu já perdi as tribeiras, ele muito mais, ontem quase que me empurrou. Epá, agora a sério, isto acabou. Isto, se querem que eu vos diga, esforcei-me em mais
numa.
Pois pá, são estas. Epá, comunicados com erros é que eu não consigo.
Em mais
pá.
Numa tentativa para preservar a família e um ambiente saudável. Infelizmente, o meu esforço não produziu os efeitos tão desejados.
Bem, isto é bicada
não,
mesmo.
É tipo,
já
só ela
que
se esforçou.
É
claro, só ela que se esforçou para manter
é
a relação.
É o pai dos filhos. Não, é que não é o pai dos filhos, isto é double, que é o pai do meu filho mais novo.
Pois, não
ao
é de todos,
é
o pai do mais, da mais velha, acho eu. Eu acompanho Rita Mendes há muito tempo, mas tínhamos escapado desta.
Sabes o que é que eu sinto de Rita Mendes? Pá, ela não é bem da minha geração, não é? Ela é daquela geração de CC que eu não apanhei.
Sim, é.
Tipo, para mim o CC é o Guilherme Fonseca.
também é triste à sua maneira, mas eu também nunca fui muito cliente de CC, mas era a malta de Rui Unas, de Rita Mendes, Bruno
sim,
Nogueira.
Sim, Alvin.
Não, é?
Não eu sei quem é que eram, estou a dizer que eu não via, quando nessa altura eu
também
não via.
Também não via muito. Mas sim, Rita Mendes teve aí o seu auge. E tu sentes que ela, eu acho que ela ficou um bocado presa aí.
Pá, Rita Mendes para mim tem uma coisa. Sabes o que é que eu associo isto aqui? Pá, não é muito simpático. Mas eu associo, tipo, sabes aquela ideia que se criou de pá, não sabes bem fazer nada, depois és DJ e não sei o quê. Que foi ela que inventou isso.
Não foi a única, mas entrou muito nessa fase
para
dos
mim
DJs.
Para mim foi ela que tipo, começou esse conceito que é tipo, pá, sou apresentador.
Sou uma pessoa
bem,
que aparece em revistas e
sou
é DJ.
Em revistas, depois sou um bocado DJ e para mim ela é... Ou seja, também há mérito nisso, não é?
Sim, sim, conseguiu
é
arranjar o seu...
É a pioneira desse conceito. A pioneira do conceito, tipo, pá, não faço mais nada então
sou DJ. O que eu
sinto
na Rita Mendes é que está um bocado... Ficou ali sempre naquela idade do curto-circuito. Está-se um bocado a recusar a envelhecer.
Sim. Ah, espera aí, deixa... Tony, deixa só ver a última... Não,
é que eu descobri aqui uma coisa, que a Rita Mendes é coach.
Também. Opa.
Não,
porque agora
material.
É o novo DJ, não é?
Ah, é o novo DJ é coach. É,
antes ia tudo para DJ, agora vai tudo para coach. Porque
vamos
a pessoa
ver.
Não tem que se deitar tão tarde, é bom.
Ah,
cá está.
Coach. Wonder Up.
Wonder Up, olha, mais uma
mais um
para o Finsta.
A
olha, pá, vê, bora lá só ver aqui o género, vê aí esse penúltimo.
Olha, e fala de envelhecer, vês? É aqui uma luta dela.
Então, hoje venho com algo que me é tão querido e tão importante. Mas que na panóplia de coisas que eu às vezes vou fazendo na minha vida tem ficado em segundo ou terceiro plano. Não na minha carteira, porque eu tenho utilizado religiosamente. Ele está, o meu está bem escrito.
Precisamos de mais ritmo, pá.
Será o diário. Ah, está ali o Papa Francisco.
Ah, bem, pera, é o Francisco, o Papa. O Vestido Francisco.
Papa Francisco Marcos.
Isto é uma pub a um calendário.
É, não é isto? É coach de pubs.
Eu acho que é aqueles diários, não é? Que a malta do coaching gosta. Tens que registar tudo o que fazes. Gratidão.
Ok, ok.
Mas
olha,
é bom,
de repente ganhaste aqui uma nova.
Sim, sim. É mais uma inspiração para mim.
Por acaso, esta coisa do agenda...
Também
escrever...
fazes, não é? Mas
mais
lá está, no
mas
meio dos coaches há coisas
anos.
Que fazem sentido. Também eu sempre anotei.
É
muito...
isso, eu acho que estou a apanhar as que fazem sentido.
Vamos acreditar que sim. Eu mas aquela... tu escreves depois de ter feito, é essa a tua
sim,
lógica.
Sim, sim.
Aí eu sou mais de escrever antes de fazer.
Ah, tipo objetivos.
Coisas que tenho que fazer durante a semana. É bem objetivos, mas assim.
Ah, é coisas, no geral,
é mesmo tarefas que tenho que fazer. Olha,
por
cá
isso
está.
É que, por isso é que depois, aqueles dias que uma pessoa que eu consigo fazer 7 coisas.
Tens muitas
é tipo,
para arriscar.
Bem, é mesmo tal. Há umas que são mínimas. Há umas que eu faço tipo 3 no mesmo minuto.
Ah, sim.
Quando é tipo, eu às vezes tenho tipo encomendar não sei o quê, tipo uma t-shirt. Quer comprar uma coisa,
sim,
mas
sim,
meto
mas
como
é
tarefa
uma tarefa concluída, eu também considero.
É uma cena.
Ela agradece a compreensão de que não voltarei. Está muito mal escrito.
Pois está.
A falar do assunto por não querer dar pretexto algum a reações indesejáveis.
Já que são estas que estão a acontecer neste momento.
Quer porque urge restaurar um ambiente familiar que preserve. Ah, que preserve o meu bem-estar. Portanto, urge restaurar um ambiente familiar, quer dizer que estava péssimo.
Bem, mas
isto
eu estava a pensar,
ler,
aquilo
tá,
que
não
é,
tem
parece
pontuação.
Que é tipo, não quero dar pretexto a algumas reações sinais, quer por cursos restaurar, pá, já nem coisa, quer por outra, qual? Quer por cursos restaurar um ambiente familiar
sim, sim.
Que preserve o meu estar bem,
normalmente
meus filhos,
é, vem outra, não é?
Rita Mendes.
Cansou-se a meio.
Pois
mas
é,
sim, claramente
já...
aqui a culpa foi do marido. Isto está. Pá.
Pois é, não, isto aqui.
Estava
é...
a criar mau ambiente. Está
litígio.
Tem-se acompanhado
está,
os desenvolvimentos de Jorge Gabriel. Depois a mulher veio falar.
Veio falar?
Veio falar, foi muito chato.
Já
dizer...
diz uma coisa, vamos manter o respeito. Eu quero manter aqui o respeito ao Gabriel que ele pediu no story. Eu quero.
Não,
manter.
Não, eu também eu sou super amiga do Jorge Gabriel. Sabe que o Jorge Gabriel uma vez emprestou-me o carro dele.
O carro?
Portanto, bem, eu
isso
nunca
é uma
na
amizade.
Vida,
eu não empresto o meu carro a ninguém.
Eu nunca na vida vou poder dizer mal
Gabriel.
De Jorge Gabriel.
Pois é, pois é.
Eu encontrei-o em Porto Santo, que é onde ele acho que está sempre, não é?
Ele para mim é Porto Santo, ele é a bandeira de Porto Santo.
E já foi há uma data de anos, o Xavier era muito pequenino e estava com um problema, como direi, gástrico, não é? Que os bebés
sim.
Têm. Pronto, não se estava a dar muito bem com Porto Santo e nós precisávamos de comprar fraldas, começou tudo assim. E encontramos Jorge Gabriel e eu inocentemente perguntei onde é que havia um supermercado para comprar fraldas.
Toma o meu carro.
Se dava para ir a pé, ele. Não, disparate, a pé são tipo 20 minutos, não. Tu vais no meu carro. Filipa, que era a mulher, presta aí a chave, que eles vão no carro. E o guarda Filipa diz, se calhar não lhe apetecia emprestar o carro a uns desconhecidos para eles irem comprar fraldas, mas emprestou. E eu penso, ela está agastada desde então. Isto já foi há uns 5 anos.
E foste o quê? Tu, Daniel e filho?
Sim.
Os três no carro do Jorge Gabriel.
É o carro de férias, não é um carro que está lá naquela ilha, não é assim.
Ah, não é? Ah, pois
não
é.
Não é um Ferrari,
mas era
é um carrito.
Tipo de Siux, sabes? É daqueles alugados?
Não,
ou é
não, era um carro mesmo dele adquirido, tipo um bom Volkswagen, assim, daquele antigo, mas fiável.
E tal, o cheiro do carro.
Tudo impecável, portanto, eu desde esse dia pensei, estou com uma dívida para sempre.
Pois é.
Com o Jorge Gabriel.
Ele salvou a saúde de Xavier.
Nunca vou poder gozar com ele, não é?
Pois não, pois
salvou
não.
O Xavier
sim,
e a nossa, que já estávamos a ficar sem mãos a medir. Mas portanto agora a mulher veio falar a dizer que aquilo não é bem assim, porque acho que Jorge Gabriel anunciou a coisa como de mútuo acordo e não sei o quê, e a mulher diz, já tá, não é nada disto, eu já estava há muitos anos a tentar separar-me, e eu penso, como é que isto sucede? É tipo, ela tenta falar e ele não deixa.
E ele tipo, olha... Bem, vou-me abraçar da alegria, tipo Jorge.
Jorge, é mesmo urgente falar.
Jorge,
são
8 da noite. E ele tipo a sonhar a luz.
Ela a fazer-lhe esperas em casa. E ele, estou muito cansado, tenho que ir já para a cama, não quero ouvir. Portanto, olha, senti um pouco a dor desta mulher.
Será que alguma vez ela teve ciúmes de Sónia Araújo? Ou não?
Eu acho que é difícil não ter, não é? Porque a Sónia Araújo está sempre impecável. Tem 50 anos, parece que tem 30.
A Sónia Araújo está impecável.
Portanto, acho que é natural ter. Mas não sei qual terá sido a origem aqui da descontentamento.
Sim, se puderem contar.
Sim, agora queria acompanhar o resto. A Sónia Araújo, repara nisto, não é? Impecável.
Sim, sim, sim. Não, a Sónia está... Está bem, já. Está muito bem, Sónia.
Mas não sei se queres acrescentar alguma coisa a este comunicado de Rita Mendes, não é dos melhores que eu já vi.
Não, mas vê-se que já é off-season, não é?
É.
Dá para perceber. Já...
Quis acompanhar esta tendência, mas veio
já
tarde.
Já chegaram outubro com erros, com.
Sim.
Já é outra.
Mais valia ter esperado pelo verão de 2024, ali em maio.
Apanhava o balanço de uma outra, vá lá, pronto, ainda teve. Oi.
Mas também já estava há um mês.
Pois é, verdade. Devia ter anunciado logo no dia a seguir.
Foi erro, ela tentou aguentar, tipo, não vamos fazer parte disto aqui. Desta dança aqui. Perdeu o timing e foi isto aqui. Pá, outra coisa também interessante que aconteceu, e eu acho que esta tu não podes levar para a rádio porque é muito visual, que foram aquelas miúdas que mandaram...
É pá, sim, gostei muito deste vídeo.
Tu viste? É pá, este vídeo, eu adorei este vídeo, aqui. Pá.
Eu gosto muito, para já, do Pedro Santos Guerreiro, que está ali como se nada se passasse.
Isto está sem... ok, volta.
Peraí,
lá.
Volta atrás.
Yeah,
ele ao início, o ministro tem medo que seja um tiro.
É, não. Para.
Ele pede desculpa também.
Pois é, aquela palavra estúpida que te sai, olha.
Está o tiro. Ui, tira em mim.
Ele diz, desculpe. Desculpe, estou-me a pôr à frente da sua tinta.
Queria sujar o painel e eu vim aqui com o meu fato.
Mas olha, eu acho que ele teve muito bem. Eu acho que ele se aguentou muito bem. Acho que isto veio trazer popularidade ao ministro.
Não é? Isto aqui, isto é completamente pela culatra.
É, eu acho
ela.
Que isto joga a favor dele. E só para aí à terceira vez que vi o vídeo é que percebi que este é o Muniz ali no meio.
Pois é, o Suga. O Suga
é o Muniz. A dizer, por favor, saiam daqui.
Eu, de repente, o Eduardo Cordeiro, pá, eu sabia quem era de nome, não sabia que posto é que ele tinha, não é? Qual era a posição dele. Conhecia-o de nome e de cara. Mas, epá, neste momento eu tipo, tivesse-me votar nele para alguma
sim,
coisa.
Sim.
Não é?
Mesmo não sendo ele candidato a nada, não é?
Eu sei que as tuas posições não metem votos, mas tipo, pá, se for preciso eu voto aí. Porque ele fez mesmo. O desculpa é ótimo, não é?
É porque é aquela palavra que sai assim completamente fora, não é? Quando
ele tem
estás
de ser boa
nervoso.
Pessoa. Alguém sim. que lhe sai isto, não é?
Em vez de lhe sair tipo um caralho, não é? Tipo, desculpa. Tipo,
foda-se que esta merda!
As emissões, fazendo os nossos contributos, estando à altura daquilo que são os nossos compromissos.
Tiro.
Agora.
Desculpa.
É que ele está, desculpe estar aqui, não é? A importuná-la
como
assim
é
que quer fazer o seu ativismo.
Acho que eu estou à toa que foi o que saiu.
E eu gosto que o jornalista nem se mexe, está ali o tempo todo, tipo, se eu não me mexer, é como se não estivesse aqui.
Na dele. Muniz, pá, ativo.
Sim,
não
sim.
É? Logo,
olha, fiquei.
Proativo.
Fiquei impressionada.
E depois ele entra a dizer, tranquilo.
E depois ele tira
a
gravata e quer continuar, mesmo todo pintado.
Não, que era para andar à porrada com ela, porque é que ele estava a tirar a gravata.
Ele, tranquilo, tudo bem.
E depois, pá, sabes o que é que eu acho engraçado nesta movimentação de pessoas? É que ninguém está a fazer o que sabe fazer. Tipo, o ministro está a fazer de segurança, que não é. Elas não sabem ser ativistas.
Sim, sim,
não
estão desorientadas, estão desorientadas.
Depois as pessoas estão meio tipo o Anselmo Crespo, não é?
Sim, vai lá também ajudar.
De segurança também não sabe fazer.
Sim, sim, não é suficientemente veemente, não é? Diz, pá, saiam e elas não.
E elas não, ele está bem, mas pá, a certa altura isto vão ter de sair, porque quer dizer, isto é uma summit. Mete lá para a frente.
É, agora olha, ele tenta ser sensato, se puder sair.
Pá, Eduardo Cordeiro impecável, ganhar
também
votos.
Sabem que estão a ser filmados, não é? Não querem ser agressivos demais. Ele parece que é do Sporting e ganhou o campeonato, sabes? Quando eles vão assim pintados no último dia. Barba pintada.
Aqui um bocado desconfiado. E depois é este momento que é, pode sair. Não, é que,
repara,
é que não pode fazer força, não é? É tipo uma menina.
É isso, é isso.
Olha, não vai entrar em palco outra vez, vais atirar mais. E ela tipo, pois é, agora tenho de sair. Ou agora...
Isto é Gretas da Temo, ou não?
Está muito desaparecida a Greta Thunberg.
Pois é, pá. Perdeu um bocado de hype.
Se calhar cresceu.
Mas é um bocado de hype.
Mas a primeira vai super decidida, as outras é que não estão tão efetivas.
Mas eu acho que estas coisas, para já, tipo, porque elas estavam um bocado Como é que é possível estarem a falar de alterações climáticas numa coisa que é promovida pela Galp e
a
EDP?
Mas a questão é, vão ter que ser essas empresas também a contribuir para, não é? Para mudar alguma coisa. Não há de ser um artesão que faz coisas em barro.
Depois é tipo, pá, o ministro, imagina, sei lá. Pá, ele é só um ministro, ele não tem mais nada. Ele até está a tentar mais coisas, acho eu. Não?
Ah, sim, eu achei isto completamente descabido. Sim, além de ser agora o nosso melhor amigo.
E depois também há bué coisas, tipo, sei lá, o Nós Alive, de repente, pode ter lá uma coisa que é este ano queremos ser mais... LGBT, qualquer coisa. E depois, claro que vão ter lá uma banca de uma empresa que tem um CEO disse declarações. Sim, ou seja, claro. Estas coisas são impossíveis.
Não, e sobretudo acho que são sempre muito pouco fundamentados os protestos. Depois no fim falavam com elas e não conseguem dizer três coisas seguidas.
Pois não, como é óbvio, não dava.
Se vais fazer isto, depois tens que estar preparado para responder, não é?
Tens que estar mega preparada. Eu acho que o que elas esperaram foi os gritos que estavam a dizer ali em vez do que iam dizer eventualmente depois.
Portanto, acho que depois isto não tem assim grande efeito. Acho que tem um efeito contrário. Acho que as pessoas ficaram... É raro as pessoas ficarem do lado dos ministros, não é? E neste caso ficas, tipo... Há um senhor impecável que pede desculpa por existir.
Pois, não. O gajo foi... Ele
brilhou. Certeza que é uma pessoa e de certeza que está preocupado com as alterações climáticas.
Não sei que partido é que ele é. Eu só quero votar nele rapidamente. E além depois dá mesmo para sentir aquilo que é... Isto é mesmo tipo excitação de... Pá, de pita. Ou de puto, neste
sim,
caso.
Sim, neste caso é amigas, mas sim.
Pronto, estás revoltada com isto e achaste que era assim e depois agora chegas a casa e é tipo... Ah pá, não era bem isto.
Não sei, acho que esse momento assim de te aperceberes vai acontecer só daqui a uns anos. Elas daqui a uns anos... Um bocado
ainda estão revoltadas agora?
Tipo... Acho que sim, agora ainda acham que estão muito bem e que faz tudo sentido. Eu acho que estão mesmo metidas ali na
pois
luta, não é?
Claro,
não,
claro não
vão
já.
Cair em si já. É mesmo a própria Greta, não sei se entretanto já caiu em si, mas...
E yeah, a Greta daqui a uns anos, tipo, aí a malta que estupendo.
Quando eu fui
mesmo,
de barco, não sei
louca.
Para onde, pá, não faz sentido. E quando proibiu a mãe de andar de avião e aquelas coisas.
Pois foi, essa
Isso acho que vai demorar, porque há uns tempos também tiveste uma espécie de perdidos e achados com aquela malta que mostrou o rabo naquelas manifestações estudantis nos anos 90.
Ah,
do não
imagem,
pagamos, não sei o quê,
não
aquele
sei. Sim,
icónico. E hoje em dia, pá, pronto, é a malta que tem um emprego, que tem filhos, já é um bocado diferente a perspectiva. Eles se calhar não dizem, pá, não voltava a fazer, fez sentido naquela altura. Mas depois normalmente cresces e olhas para isto já com outro
pois
olhar,
é, sim,
acho
sim.
eu. Mas podemos
elas
ser nós que estamos velhos.
Que isto vai envelhecer mal.
Eu acho que isto vai já envelheceu mal. Ao fim de dois dias já tinha envelhecido mal.
Isto foi daquele tipo, a opinião pública ficou logo. Eu não vi muitas pessoas,
foi
quer
uma...
dizer, claro que há
não,
pessoas a favor.
Se fores
dela.
Ao Twitter encontras imensas pessoas a favor disto, não é? E sobretudo contra quem diz mal. Tipo, somos uns velhos do Restelo e não sei o quê que... Parece que não nos lembramos como é que era na nossa altura, mas eu acho que é um protesto sem pés nem cabeça. Percebia melhor esses das propinas e não sei o quê, porque era uma coisa mais concreta e que tu percebias mesmo o que é que eles estavam a reclamar. Embora aches, obviamente, escusado mostrar o rabo.
Sim, sim,
mas,
sim.
Pá, isto eu nem sequer consigo
sabes
entender.
Sabes qual é que é o achismo que me chateia mais no Twitter, que acontece bem no Twitter? É quando as pessoas fazem coisa a dizer... As pessoas que agora criticam o ministro são as mesmas que há uns anos. Não são.
Dá-me provas, não é?
Como
mostra.
É que sabes? Que é isto? Que loucura é esta?
Para
mandares um tweet da merda, foste inventar. Essa
e comparam
que...
situações, não é? Esta semana, como houve duas, ouviste e tinha havido também aquela interrupção do lançamento do livro.
Do livro, sim, sim.
Daquele
sim.
Afonso, não sei o quê. As pessoas comparam muitas duas. Acho que agora vejo pessoas a dizer mal disto, mas não se manifestaram publicamente contra não sei o quê.
Exatamente,
como é que
aí?
Sabes? Não sabes.
Não sabes. As mesmas pessoas estavam indignadas, agora já dizem que não votam nele. É tipo. Pô, é que ainda assim, pois às vezes é específico.
Sim, sim, dá vontade de dizer, apresente-me esses dados a essas pessoas.
É tipo, viste um tweet e leste mal.
Mas o Twitter é um, assim, é um mundo assim muito... É um mundo à parte, não é? Eu tenho ideia que há pessoas que vivem mesmo dentro do Twitter e conhecem-se todas umas às outras.
Pois
eu
pois
sou
é.
Sempre outsider lá, vou lá de vez em quando ver, mas não percebo muito o que se passa.
Sim, tu de mês em mês tens lá o teu nome a...
Ah, sim,
a rodar,
quando há
pá.
Algum episódio que lá está, que a comunidade do Twitter que considera errado, no... não é? Considera nas coisas que não se podem fazer. Mas eu percebia isso melhor se eles achassem todos, não é? Se eles acham mal gozar com alguém, deviam achar sempre. Só acham mal se for uma pessoa muito específica, ou porque é de esquerda, ou porque é de
sim,
não sei
sim,
quê.
Sim. Mas,
ou porque eles acham que é de uma comunidade menos protegida, pá, não sei.
Sim, mas nós estamos a dizer eles no Twitter e depois isso também são no fundo ali tipo 50 pessoas.
É, sim, sim. Por isso é que eu sinto que eles se conhecem todos uns aos outros e...
Pois é, pois
parece
é,
que estás a interromper ali um almoço de família e tu vens de fora e ficas só a ver. Mas eu nunca... Nunca percebi muito de Twitter, nunca foi assim um sítio onde eu me senti
tu nunca
muito
vais,
à vontade.
Tu nunca estás TikTok?
Não, pá, o Daniel está muito e mostra-me coisas e eu penso assim, não preciso disto na minha vida, porque já tenho este problema, não é? De
pois
excesso
é,
de informação. Se de repente instalo o TikTok, pá, é o meu fim. Mas já porque aquilo é super viciante ver umas coisas seguidas às outras, não é? Todas super curtas. Pá, não
depois
consigo.
É o melhor algoritmo que existe.
Pois, já ouvi dizer que sim.
É o melhor algoritmo que existe. E aquele ali...
Dá-te
quer
mesmo
dizer,
aquilo
tu ias conseguir
que tu
estragar
queres.
O teu.
Claro, rápido. Dás-me 5 minutos e já está todo. Só que, pá, acho que não preciso disso agora. Só
não,
posso
não,
ter TikTok
bem.
Quando eu tiver uma equipa de 10 pessoas que estão a trabalhar comigo e há uma só no TikTok.
Já, para já é mesmo tipo, de certeza depois do Altice. é que podes ponderar nisso?
Sim, sim, exato.
É verão. É no verão com a tua equipa de guionistazinhos, clones.
Claro, claro. Vou fabricar em laboratório. Pá, mas não dá. É a mesma coisa que eu acho que me ia arruinar a vida, TikTok. Estás numa de passar menos tempo ao telefone e não sei o que é o pior que pode acontecer, não é? Pois não é, é altamente eficiente.
É horrível. Pá, eu já disse aqui, mas ontem... Pá, é mesmo horrível quando me acontece. Ontem aconteceu-me estar a lavar os dentes, que estou em pânico, não é? Que já é uma tarefa para mim.
Ah,
em
vez pois,
de
estar
a conseguir... Lembro-me de lavar os dentes, estava com o telemóvel, tipo aqui, a ver um TikTok assim. E a tentar equilibrar para não estar na gengiva. Por isso é que depois também... É que furei a gengiva.
É o género de coisa que não consegues parar, não é?
Yeah, porque é só um...
Eu não preciso já de coisas aditivas assim dessas.
Pois não,
ir evitar.
Não percebes. Mas mesmo o teu algoritmo de YouTube também já deve estar bem afinado para isso. É só português o teu.
É só português. Eu imagino que tudo que é do só... Tiago Paiva aparece-me logo. Está-me estragado, sim. Sugere-me todo o tipo de podcast, numeiros, Tiagos Paivas. Tudo pois bocado esse... mal no YouTube aparece-me. Às vezes, se quiser uma coisa boa, tenho mesmo que ir à pesquisa porque não me aparece. Os primos ainda me aparecem porque estão no mesmo território.
Pois, porque eles vão...
falam das mesmas coisas que eu também, não é? Portanto, primos consigo ver, mas de resto não aparece nada de bom. Nada. Incrível.
Pois pá, foi esse aí tipo que eu... Foi esse género de coisas que eu... Pá, que nem
sim,
me aparece
é
e já
no teu caso
nem
estavas a conseguir dar-lhes uma utilização. Quer dizer, de vez em quando falavas aqui, mas não justifica, não é?
Yeah, não
o tempo
justifica,
que estavas a perder.
Porque
e estava-te a tapar falar... coisas boas que estão lá por baixo, não é?
Exatamente, então agora estou nesse esforço de ver coisas boas. Que é um esforço,
porque
não é?
Depois aquilo contamina.
Ver coisas que gosto e coisas boas.
Um esforço horrível, não é?
Estou nessa luta, já. Entretanto, tínhamos aí uma pergunta de Patreon que eu queria lançar. Ah, que era, estavam a perguntar de como é que é, pá, tu tens a pressão de criar algo novo todos os dias. Eles falam de nós, de estarmos sempre a criar. Eu aqui, antes de responder, vou já dizer, que eu acho, não achas bué que é, quanto mais fazes...
Não, isso é verdade. É tipo
mais
um músculo.
Fazes, não se pode guardar coisas, quase.
Sim, isso é verdade. E noto a diferença quando paro. Acho que é um bocado tipo ginásio, não é? Tu paras, estás um mês sem ir e depois quando
depois
voltas...
é fácil em não voltar a ir.
Sim,
para
já
ir.
Apetece nunca mais voltar aqui. Pronto, tenho que voltar porque é o meu trabalho, não é? Mas tenho aquela tentação de agora nunca mais voltava. Mas quando volto noto que estou mais lenta. Depois ao fim de um mês é que estou ali... Acho que é a mesma coisa com o desporto, não é? Ao fim de um mês é que já estás em forma. O arranque custa-me outra vez, a entrar naquele ritmo. Pois é o que tu dizes, quanto mais fazes, mais facilmente a coisa vai.
É mesmo, Por isso é que eu às vezes também aqui de... Ou seja, de coisas de... Vou falar disto aqui no episódio, eu tenho isto aqui, não sei o quê. Tipo, bem, não vou falar disto, isto fica para o próximo. É tipo, não.
Ah, sim, não vale a pena guardar.
Isso aí
é
não
verdade.
Existe. Não
muito,
é?
Das vezes que guardei coisas, depois acabam no lixo. Porque,
porque já
passa
não dá.
O momento. Tipo, já não... Mesmo durante o verão vi coisas que, epá, agora preciso-me voltar a meio de agosto, vou à rádio fazer só um, porque esta cena só vai fazer sentido agora. Epá, pronto, depois tens que deixar aquilo morrer. E também sabes que surge sempre outra, não é? Às vezes tens aquele, um tema mesmo fixe e eu não estou a aproveitar. Vão sempre aparecer 500. Então agora... Que há milhões de canais de YouTube e de Instagram. Sim. E não sei o quê, até tem coisas a mais.
Pois é, tudo, é isso. Estás
sofro
agora.
do problema oposto. Mas pronto, a parte chata de ser diário, para já é não poder ir à loja do cidadão assim à hora que me apetece.
Não tens estes programinhas.
Não pode ter esse luxo de ir para lá às 6h30 da manhã, não dá.
Não tens isso.
Mas é essa cena de mal acaba o programa, epá, começa tudo outra vez. Não, tem, não tens bem aquilo, tu aqui estás, fazes isto e tens uma semana até ao próximo. É tipo, agora posso viver e depois volto. E ali é aquela coisa de amanhã já outro. Os dias, há semanas que me parecem só um dia, a coisa cola-se
pois,
muito,
tá
muito
sempre
rápido.
Em... Não, eu até às vezes penso, tipo, mesmo eu, para este aqui, porque de, ok, de ver o convidado, de o que é que se vai falar, de estar pronto, esses processos todos, isso aí tipo, demora um bocado e depois sai o episódio, ver para meter os timestamps, publicar, depois o que é que as pessoas... Ou
e
seja,
de repente já é outro, não é?
E de repente já é... E eu tenho isto com um episódio semanal.
Sim, sim, o que eu tento é não... Também como depois, aquilo é, como é na rádio, tem um monte de gente que faz, um monte de gente, não, uma pessoa ou duas,
é uma,
mas que fazem essa
de...
parte chata de publicar, não sei o quê. Portanto, eu esqueço um bocado o que acabei de fazer. A minha relação com aquela coisa acaba logo ali. Acaba
pois,
às 8 e tal da manhã quando faço.
Pois
aquilo tem a sua vida própria, não é? Eles publicam e não sei o quê. E não perco muito tempo a ir ver, a não ser que haja alguma coisa que eu queira mesmo ver o que é que as pessoas comentaram, não perco muito tempo a... Tipo, a estar a viver o anterior, porque já tenho que estar no próximo.
Estar no...
É assim um bocado. Às vezes, quando chego ao fim do ano, é que penso. Eu tenho a numeração dos episódios, não é? Acho que são para aí 200. Eu penso, pá, nem me lembro que fiz estas coisas.
Não, estás em mais de 200 ou não?
Ah, sim. Eu todos os anos começo uma temporada nova, portanto não tenho a contagem total.
Ah.
Não sei. Era contar tipo 4 anos vezes não sei quantos meses.
Mas por acaso, este ano, ou esta season, não sei se foi esta season, ou já desde a última, que não mudaste genérico. Eu tinha a sensação que estavas a mudar.
Eu mudei em janeiro. Mudei esta em janeiro e em princípio para o ano mudou outra vez.
Ah, estás a fazer anual.
Anual, sim.
Já tens ideia ou não? Do próximo?
Tenho, por acaso houve uma pessoa que sugeriu, esta última da Sara Correia também foi ela que sugeriu e eu achei a música fixe e foi giro ser a própria pessoa, tipo candidatura espontânea. E agora tenho outra candidatura espontânea que ainda não é nada, ou seja, ainda não fez, mas eu acho fixe aí... quando é alguém que segue, que ouve,
claro,
porque
isso é o ideal.
Já está identificado com a coisa e já é meio caminho andado para ser uma cena fixe. E acho bom também ser, claro que as pessoas depois embirram, gostava é do outro, isso é o normal, mas acho giro serem sempre estilos diferentes, não é? Não esperava ter uma fadista a fazer e foi giro fazer. E não estar sempre a mesma coisa.
Eu também acho isso aí giro. Pá, eu não vou mudar o meu jingle tão cedo. E quando
mas
for,
até
vou
eu,
ser eu fazer.
É que tu és um artista completo, és uma espécie de Herman José contemporâneo. Falta falar alemão. Pois tu cantas, tocas piano.
Eu lembro de uma vez, por acaso eu contei nisto, foi no episódio 200 do Aço com o Bruno e com o Ricardo e com o Carlos, que eu tinha dito. Me considerava artista e depois fui uma vez ao programa do Herman e ele disse tipo, não, tu não és artista.
Ele disse mesmo. Comediante, sim. Adoro.
Porque eu disse, tipo, considero-me um artista. E ele tipo, não, és um comediante.
Logo a pôr-te no teu lugar.
E eu tipo, Herman, já ouviu o jingle do podcast? Pode retirar imediatamente.
Mas eu até acho mais lisonjeiro ser um comediante do que ser um artista.
Porquê? Porque o artista é aquele tipo, olha o artista.
Disse não
aí.
Não é por isso. Acho que é uma coisa um bocado pedante, não é? A cena do artista... E acho que comediante é mais straight to the point, é o que és comediante. Às tantas estás a considerar artista, para já estás-te a equiparar a alguns que acho que não querias estar equiparado, não é? Porque se calhar uma pessoa que faz novelas pessimamente também é um artista, não é? Acho
sim,
o humorista uma
também,
coisa mais.
Aí,
sim, também há péssimos, é verdade. Mas acho o humorista, estás mesmo a descrever tipo o teu ofício, aquilo que tu fazes, não é?
Sim, não, eu nunca disse que era. Ou disse ao Herman.
Foste só dizer no pior sítio possível.
Disse ao Herman, mas eu nunca digo tipo, o que é que faz? Eu digo tipo, pá, eu sou um artista, não sabe? Claro que eu nunca disse isso.
É que isso de repente, acho que há muita gente que se acha artista e que não é parecida contigo, não é? Portanto, eu penso assim, por que não segmentar e ir mesmo a um nicho específico que é humorista? Já é ótimo. Não
sim,
sei
sim,
se
sim.
Achas, eu acho que há pessoas que consideram pouco, não é? Pá, só dizer umas piadas e tal. E às vezes há essa ideia de que é pouco, não é? É desprestigiante, é uma pessoa que só diz piadas. É muito melhor
não, por acaso,
saber tocar piano e cantar.
Já... Mas sim, pois, sim. Parece mais. Mas, não, mas acho que hoje em dia, por acaso, as
não
pessoas já veem
um
humorista...
conservatório envolvido, não há nada disso. Não, é? Porque,
não há, sim, não há nenhum curso envolvido. Quer dizer, eu ainda fiz uns quantos. Fiz aqui uns cursos.
Fizeste
de
o curso da Bang?
Não.
Que pena, adorava saber relatos de alguém.
Não. Mas quase todos os comediantes fizeram. Imensos
não,
comediantes
há,
fizeram.
Há vários que sim, que sobreviveram a essa.
Pois foi, essa epidemia. Muito bem. Acho que ficamos por aqui, não sei se tens mais algo.
Eu adoro os teus fins, que são sempre super abruptos, que é, estás a conversar muito bem.
E depois
pronto, acabou,
é tipo,
adeus.
Pá, a porta abriu-se.
É um sinal, pá, acabou.
A porta abriu-se.
Não,
estou
bem.
Já,
e está um certo calor
aqui.
Também, acho.
Epá,
vai ser não vou mentir, vai ser um certo alívio acabar.
É, não é?
É. Por
um
lado. Obrigada
pois
por
é.
Isto.
Estou com medo de depois como é que me vou levantar e como é que vai estar aqui. Já sei como é que este peitinho a suar. Mas pessoal, só dizer de datas...
Tu vais fazer uma tour daquelas isso. Tipo país inteiro, não é? Quer dizer que gostas mesmo. Eu tenho imensa preguiça disso.
É.
Mas também é o teu trabalho principal, não é? No fundo.
É o meu. Tu não curtias fazer o.
Imagina,
bem, eu
agora
estava
fora
já...
da rádio e fazia isso durante um ano. Acho que não gostava.
Imagino para já a quantidade de mensagens que já recebeste a dizer tipo e Porto, e Coimbra,
sim, sim.
E Lagos,
claro,
e Cartaz.
É como tu, não é? Só que tu ao menos já deste alguma das...
é
para acalmar
algumas.
As pessoas, não é?
Sim, sim.
Mas pronto,
assim,
é que este espetáculo específico faz muito sentido ali,
claro,
no Altice Arena.
Claro, o teu é óbvio. Pode ser que se calhar... Pois, mas as pessoas vão sempre...
Eu percebo.
Não, e que
há pessoas,
parte,
que, há pessoas que perguntam coisas muito específicas, tipo... Oliveira das Meias. As pessoas não querem mesmo mexer-se de... Tem que ser na rua
tipo,
delas, não é?
Tem uma sala a 20 quilómetros, já marcada e já...
Exatamente, as pessoas são um bocadinho comodistas. Mas eu admiro essa cena, eu acho que é de quem gosta mesmo muito fazer tipo 50 datas. Eu, ao fim da segunda, já não me estou assim a divertir tanto.
Mas,
é tipo, já sei, já fiz.
Não, mas por acaso há uma coisa que é, e há uma diferença que eu e o Luís temos, que é, por exemplo, o Luís, ele não se importa de fazer, de testar tipo 70 vezes antes e depois é que vai a tour e são mais 50. Foi eu não bem. Consigo, eu sinto que tenho que testar tipo 15, 20 vezes.
Sim, só
e
o essencial,
tá no,
não é?
E há o essencial
para
e ainda
estás
algum,
entusiasmado com
ainda
o que estás
entusiasmado
a dizer,
ainda, e mesmo assim depois vou mudando e vou acrescentar para continuar. Eu, não consigo, eu também me farto um bocado.
É.
Luís. está sempre pronto para tipo, vou mesmo limar isto e vou repetir. Eu gosto de ir sempre um bocado mais.
Pois percebo, porque conservas mais aquele entusiasmo solto. Inicial de quando inventaste aquelas piadas.
Mas depois também, por exemplo, a última tour que eu fiz foi em 2019.
Pois, já foi aqui um interregno, já estás mesmo com saudades de
Já me está a apetecer, tipo, esse,
a cena toda. E estás aqui um monte de vezes aqui fechado neste quartinho a falar, não é sozinho, mas com uma pessoa, no máximo.
Sim, sim, não, mas já me apetece pessoas, a coisa é bom, de... E há de viagem, está na estrada, das da... tipo, isso tudo
está... Não, e é fixe até porque, repara, eu de cá também odeio porque às vezes estou num sítio ao sábado à noite, mas sei que segunda às 6 da manhã vou estar na rádio. Ou pior, vou estar em casa com os meus filhos. Portanto, eu acho que estás na altura ideal para fazer tours gigantes, pois, tipo é 80 isso, datas. É agora, faz.
A tour é isto aqui. Portanto, não, era só para agradecer a malta que já comprou o bilhete. E é isso. Não tenho novas, não tenho novas datas a anunciar, mas há aqui este segundo Altice da Joana.
Pá, seja o que Deus quiser. Ajudem-me nisto, não me deixem ficar mal.
Ajudem, pá, agora,
imagina ter que cancelar. Vergonha que não é.
Ui, não, ficar, não, de repente vais ficar doente um dia antes. Sim, sim. Não é tipo, aí eu fiquei doente, mas agora já estou boa. Curiosamente.
Comprei uma cena na net, tentei pôr aqui, pá, fiz uma ferida na boca que me impossibilita de falar com pessoas em público.
Pois, ou fazer aqueles que é tipo, malta, afinal é no Tivoli.
É no Vilaré. É só um ensaio para amigos.
Era a brincar este aqui. Mas é isso. Estamos aí, obrigado e até para a semana.